Ohio, jogadores! Data Bayo nessa mesa! Estamos começando uma nova mesa, uma nova epopeia, alguns diriam até uma odisseia em terras tupiniquins, mas com abertura tematizada de J-pop, vamos agora começar a mesa de Irokuro no RPG de quinta. E vou agora chamar aqueles que serão provavelmente alguns dos personagens que irão tirar poderzinhos do cu para vencerem os vilões. Começando com ele, o saudoso e sempre presente em todas as mesas de RPG, num hemisfério do mundo ou no outro, Dio.
Itadakimasu!
E aí, galerinha? Estarei jogando hoje essa mesa que tá com 2 meses de atraso, vou deixar logo uma nota de repúdio aqui, né? Mas, enfim, sobrevivemos, estamos prontos, hábitos esperando essa mesa de RPG que vai ser sucesso, né? Marvel e DC não tentem comprar essas licenças nossas porque não vão ser vendidas.
Eu vendo, dá 10 conto que eu vendo.
Toma, aí, toma, pelo amor de Deus, leva de graça, só tira isso da minha frente.
É uma mesa que promete, com personagens icônicos, e vai ser massa.
Tenho certeza que vai ser massa. É uma mesa que promete, já com a perspectiva de que não vai cumprir.
Estamos
mas...
com os melhores jogadores do RPG de quinta presente, meu amigo.
A Nath. Não, e aí, Dio, tu fala uma mesa que promete. Aí Lucas fala, Nani? Aí... beleza, o próximo é ele, o nosso Sasuke da vida real, é Valdo.
Sasuke!
O personagem Ed, trevoso, com passado obscuro.
Pois é, roubado minha lancheira na escola, por conta disso eu vou destruir a Vila da Folha.
Queimem todos, eu terei minha vingança.
E aí, pessoal, sou o Valdo, vou estar jogando hoje com o Fernando. E tem muito a se dizer, muito a se discutir, muito a se redimir, mas vamos ver o que o destino vai apresentar a ele, se ele vai realmente ter uma segunda chance ou se estamos destinados a sempre cometer os mesmos erros.
Segunda opção. Por último, dentre os jogadores, serei eu, um personagem que é praticamente o meme do óculos do personagem de anime encarnado. Ele que vai ficar simplesmente mexendo seus óculos para fazer um reflexo de uma pessoa que está ponderando algo muito sagaz. E eu serei o personagem Ender Yagami. Ele que é de descendência japonesa e conhecido na sua escola como Terceirão, porque ele repetiu o terceiro ano 3 vezes. Ele tem 18 anos e estará entre esses jogadores, essa gangue de adolescentes, aquela típica gangue do Kuwabara. E agora, por fim, vamos chamar ele, o cara que chama os milhares de episódios de One Piece e faz a recapitulação, Lucas.
E aí, galera? Sou o Lucas. Vou ser o mestre dessa campanha aqui de Irokuro. E se você está perguntando qual é a abertura desse anime, é a recém-lançada música do Baby Metal, Ratatata. E... a gente vai usar como base o sistema o 3DT Victory, sistema recém-lançado pela Jambô. A gente não tem costume de jogar a gente não tem nenhuma outra mesa utilizando esse sistema. Esse sistema vai ser um sistema novo para a gente, então provavelmente a gente vai cometer mais erros do que o comum durante o jogo. A gente pode ir ajustando ou não. E antes de iniciar a campanha, eu queria deixar algumas coisas já pré-definidas aqui. A campanha, como o pessoal falou, é uma campanha baseada, ambientada numa pegada de anime, mangá. A ideia dele é ser próximo de um seinen, mas sem ter assuntos tão sérios quanto geralmente os seinens possuem. Mas não vai ser um shonen porradeiro. Se eu tivesse que definir alguma coisa, seria uma mistura do Jujutsu Kaisen, um anime shonen, com Gangsta, um anime seinen. E basicamente isso. Vocês jogadores têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa?
Você está subestimando o nosso poder de estragar essa... É só isso que eu tenho a dizer.
Como eu nunca joguei o sistema, no começo eu vou ficar meio perdido, mas no final vou parecer que tá no começo, tá tudo certo.
Das palavras de Deus as minhas.
De boa. Uma coisa que o pessoal, acho que o Jason falou, a mesa vai se passar no Brasil, mais especificamente no ano glorioso de 1999, na véspera da virada do milênio. Então esperem muita gente, sobretudo punk pesado e óculos escuros. E é isso. Últimas palavras.
E talvez um caos social um pouco menor do que a mudança do plano real da mesa devada.
Não, 99 já é real.
É, então, mas aí, é por isso que eu disse, vai ser menor do que um caos da mudança do...
Quero todo mundo achando que o mundo ia acabar nos anos 2000.
Tem isso.
Exatamente,
também.
Porque o computador não sabia trocar o calendário. Isso era o fim do mundo, com certeza.
E o mundo não acabou nos anos 2000?
Essa pergunta. A minha resistência já tá queimada.
Calma. Bora lá. Dio, começar contigo, beleza?
Vamos lá.
Deixa eu catar uma imagem aqui. Beleza, tá todo mundo no Foundry, né? Dio, mais especificamente Lucas Mendes. Eu vou chamar de Mendes, senão vai ficar muito estranho eu falar o meu próprio nome várias vezes.
Beleza.
Você, diferente da maioria daqueles da mesma idade sua, você é um jovem bem alto e forte. Você sempre teve essa vantagem física perante os demais. Talvez por isso você recebeu a sua alcunha, o seu apelido de Fúria da Luta, correto? Essa alcunha, né?
Isso.
Entretanto, diferente da maioria das pessoas que detém algum tipo de vantagem e utiliza algum tipo de talento ou qualquer coisa para tomar vantagem, você geralmente não fazia isso, ao menos não conscientemente. Você sempre esteve rodeado de pessoas que eram um pouco diferentes de você. Desde a sua infância, desde que você cresceu aí na cidade de Nova Nassau, você sempre se lembra de ser um dos membros do Quarteto Fantástico, como um dos seus amigos sempre falou. Sempre nomeou você. Sempre fora você, a Sônia, o Nicolas e o Manuel. Vocês praticamente desde a primeira infância sempre estiveram juntos. Entretanto, diferente de você, eles não tinham essas vantagens físicas. Eles nunca foram fortes, nem sabiam lutar, para falar a verdade. Principalmente a Sônia e o Nicolas, que eram dois, são dois irmãos. Eles são pequenos, eles têm um metro. O Nicolas, que é um ano mais velho que a Sônia, é pequeno, não passa de 1,50, e a Sônia um pouco menos. E já o Manuel, ele é um pouco mais alto que eles, mas tá ainda assim abaixo da média. Ele tem 1,69, 1,68. Mendes, Tá já com quase 18, repetisse uma vez o terceiro ano. Não apenas por não ter capacidade intelectual, mas você sempre teve que se virar, sempre que ajudar os seus familiares e aprender a se virar. Então nem sempre você tinha disposição para acompanhar todas as aulas e faltava bastante, correto?
Isso.
Num dia, quando você estava voltando de um dos seus empregos, antes de você poder chegar à escola, você vê largados em uma das vielas de Nova Nassau, na parte leste, a parte onde os menos favorecidos dessa cidade moram, você vê tanto a Sônia, o Nicolas e o Manuel. Todos eles largados em meio a essa sarjeta, com diferentes graus de ferimentos. A que tem menos ferimentos é a Sônia. Ela está claramente com o nariz quebrado e alguns hematomas. Já o Nicolas em si, além do nariz quebrado, também está com várias escoriações. Você o vê aninhando um dos braços. Ou tá deslocado ou simplesmente quebrou. Por fim, você vê o Manuel. Ele tá com aquele olhar, olhando pro vazio, que mistura uma frustração devido à impotência com um pouco de choro devido à dor. Quando você vem passando, ainda com a farda do seu serviço, você vê os três. Você faz algo, fala algo, ou simplesmente...
Quando eu vejo a galera, velho, eu tenho aquele ímpeto, eu vou lá, velho. Ei, 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 galera, o que aconteceu? Notaram a placa do caminhão que fez isso com vocês?
Quando você fala isso com sua forma costumais de utilizar o humor pra tentar diminuir o sofrimento, principalmente o Manuel, aquele cabelo preto, com olhar de impotência, olha pra ti, ele cerra um pouco os olhos, aí... Ah, de novo isso. Toda vez eles fazem isso, eu já tô cansado dessa merda.
Então, e vocês? Já sei, preciso dizer. Foi o Nonato. Aquele cara é um idiota, não foi ele. Ai, vou pegá-lo, véio. Não vai ficar assim. Vocês entram em luta sem saber lutar, sabe que tem que esperar por mim. Não somos o Quarteto Fantástico se só tiverem três. Aí seria o Triângulo Fantástico. Fica mais estranho esse nome. Então, foi ele?
Sim, ele. Parece que ele entrou pra Inferno Coral.
Ih, velho. Todo mundo sabe que o que é que aquela galera faz, além de arruaça, é bater no pessoal que é mais favorecido do que eles. Ou seja, qualquer cachorro na rua é mais favorecido que aquela galera ali.
Nós temos que arrumar um jeito. Eu vou dar um jeito de acabar com isso.
Calma, calma, calma. Primeiro vocês têm que dar um jeito em vocês. Vocês estão um lixo. Vê a Sônia como tá. Vão, pelo menos, colocar uma atadura nisso aí e depois a gente vê. Não vamos ficar dando vacilo aí na rua, não. Porque senão vocês podem apanhar mais. E eu não estarei tão perto pra poder fazer alguma coisa. Vocês sabem que o bom de luta aqui é o papai, né? Eu sou o desenrolado da história.
O Nicolas se levanta, ele tá vendo meio que no chão, ele se levanta aí. Ah, Mendes, eu espero que da próxima vez dê tempo. A gente tentou correr, mas... eu acabei caindo. Cara, não deu certo.
Da próxima vez entra dentro de uma loja e finge que quer comprar alguma coisa. Sempre funciona.
É, mas aqui tava longe. Não deu. Mas a gente vai dar um jeito da próxima vez.
Fica assim não. A gente vai resolver isso. Vamos, levantem-se. Se ficar aqui na viela, pode eles passar novamente e...
Eu prometo a vocês, quando eu for Hokage, isso nunca mais vai acontecer! Tô certo!
É, ele olha pra
aí
ti.
Aí tadinho com a farda de prestador de serviço da CELP que tava cortando a luz de alguém nessa rua, tá ligado? Ele achou a galera que tomou um pau ali, ó. O cara chega, o cara vai cortar a luz ali, ó, do seu Manuel.
O Nicolas olha e bora. Eu vou ter que passar no pronto-socorro. Eu acho que meu braço quebrou.
Quebrou nada, eu dou um tapinha assim de leve no braço dele. Vamos, levanta, molenga. E quando sair de lá, a gente vai tomar um refrigerante.
Você fala isso, dia só uns quase meio-dia, tá saindo do teu serviço agora. Geralmente a escola, quando tu consegue ir, ela começa às 13 horas, então vocês sabem, tu sabes que vocês têm pouco tempo agora.
Uhum.
Beleza? Você vai levando o pessoal, vocês vão conversando. Tu deixa eles lá no pronto-socorro, principalmente por causa do Nicolas. Você vê que o braço dele tá realmente quebrado. E depois de algum tempo, vocês conversando, você vai indo embora, corre para seus demais afazeres. E com sorte, naquele dia, você conseguiu assistir algumas aulas e não tomar falta. Isso já faz uns 3, 4 meses, mais ou menos. Atualmente, nessa virada de ano, já faz um tempo que você não vê nem os irmãos Oliveira, a Sônia e o Nicolas, nem o Manuel. E o estranho é que nem os pais dele, quando você foi na casa deles, sabe onde eles estão. E o que te dói um pouco é que os pais dos Oliveiras aparentemente nem se importam com a ausência dos filhos.
É complicado, velho. Enfim, eu acho que se eu largar aquele emprego, o emprego da manhã, e talvez eu consiga mais dinheiro com os alunos que trazem dinheiro pra lanchar aqui. E talvez eu consiga ter um tempo mais pro colégio. É, eu acho que eu vou começar a recolher o dinheiro do lanche. Eu acho que eu conseguirei mais do que o meu mísero salário.
Quando...
Por que trabalhar quando eu posso ser um bully, né?
Quando tu tá falando isso, sobre largar um dos teus empregos e etc, algo chama a tua atenção. Tu tá andando em meio à rua, correndo como sempre, tá sempre atrasado para algumas das atividades que tem que fazer. Você escuta o rádio tocando na rádio AM, e algo que chama a atenção enquanto tu tá escorrendo é que em pleno início do novo ano, de 1990, mais especificamente 3 de janeiro, tá escutando a reportagem que fala que no ano passado, só no primeiro semestre no Brasil, mais de 100 mil pessoas desapareceram. A maioria deles masculinos. Geralmente, dos 12 aos 25. Tu ficou ouvindo isso, fica matutando na tua mente.
Uhum.
A reportagem continua entrevistando algumas outras pessoas, até que ela fala que mais de 200 mil pessoas somem no Brasil por ano. E isso é uma estimativa bem baixa. Das poucas coisas que tu se lembra das aulas, é que pela estimativa do ano anterior, o estado do Acre, um estado um dos menos populosos, possui quase isso de pessoas.
E uma das coisas que fica na minha mente quando eu vejo isso é um plano. O Mendes, por passar por dificuldades financeiras e estar sempre nessa correria para um lado e para o outro, atrás de mais dinheiro, e nunca conseguir sair da vida humilde que ele tem.
Não, ele só vai na escola pela merenda.
Mas ele vive uma vida um pouco complicada. Ele pensa, sabe o que seria legal? Encontrar alguém que me emprestasse uma boa grana e de repente eu sumiria com essa grana. Eu me encaixaria nas estatísticas e esse cara nunca mais me veria. Eu acho que se encontrar alguém burro o suficiente para me emprestar esse dinheiro, eu farei isso.
Você vai indo. Mais algumas horas se passam, já é de noite, tá no teu último serviço. Já são umas 9 horas. Tu escuta na loja do posto de gasolina que estás trabalhando, um telefone tocar. O telefone tocar, na verdade.
Eu vou lá, no orelhão.
Não, é o telefone dentro da loja.
Ah,
o pessoal geralmente liga pra lá. Quando toca, tu escuta um chiado, ninguém do outro lado da linha.
Mas deve ser os idiotas querendo passar trote pra cá, delito.
Desliga, passa mais alguns minutos, novamente o telefone toca.
Enquanto o atendente diz, não diga alô, diga presunto, Domingo!
Eu puxo o telefone pra atender.
Você atende. Por um instante,
na minha, amiguinho.
Calma. Por um instante você escuta apenas aquele chiado novamente. Até que você escuta uma voz que faz lembrar. A voz da Sônia ao telefone.
É. Sônia?
Ei. Mendes? É você?
Sim. Você ligou pra cá?
Você nos esqueceu?
Não, eu vi vocês perto de meio-dia, na viela, lembra?
Isso já faz alguns meses.
Não, eu vi vocês hoje.
Não, já faz um bom tempo que não nos vemos.
Eu acho que bateram muito na sua cabeça.
Eu não tenho muito tempo, eles vão voltar.
Quem vai voltar? Onde é que você está?
Eles ofereceram dinheiro pra gente. Falaram que ia ser algo rápido, algo simples.
Quem ofereceu? E em que vocês estão metidos?
Eu não sei direito, mas tem alguma coisa muito estranha. O Manuel está completamente diferente.
Muito bem. Onde você está?
O Nicolas. Eles levaram o Nicolas para outro lugar.
Quem levou? Ao inferno?
Peraí, eu tô ouvindo passos.
Se esconde.
A ligação cai.
Merda. Eu coloco o telefone lá de volta. Eu possivelmente tava numa espécie de restaurante, de bistrô. Com aqueles aventaizinhos lá limpando algumas mesas. Eu tiro o avental. Eu coloco lá em cima do balcão. Seu Juca, eu vou ter que sair aqui rapidão, hein? Mas já tá tudo limpo.
Você sai?
Sim.
Vai fazer o quê?
Eu vou perambular pelas ruas, aquelas partes mais escuras onde eu vi eles da outra vez, pra tentar ver se eu encontro pelo menos pista deles, se eles estavam por lá de novo, o que aconteceu.
Beleza. Você começa a procurar, mas nada. Já bate quase 2 da manhã e você não encontra nenhum tipo de pista nem ninguém. Apenas um outro arruaceiro que não chega nem trocar meia dúzia de palavras contigo.
Bem, eu vou na casa deles ver se eles estão em casa. Antes de ir pra minha, irei passar lá.
Você passa na residência. E você vê que a residência dos Oliveiras completamente fechada. Parece que os pais dele simplesmente se mudaram.
Merda. Parece que não vai ter jeito. Eu vou pra casa, estou muito cansado para pensar.
Você assim o faz e descansa. Amanhã, ou daqui a algumas poucas horas, você vai ter que acordar, trabalhar e depois, se der tempo, ir à escola. Você se lembra de um riquinho que por alguma razão... Um riquinho não. Alguém com melhores condições, por alguma razão, frequenta o mesmo colégio horrível que você. Ele fala algumas coisas que você não compreende e talvez possa te ajudar.
Vou procurá-lo.
Beleza. Você mantém isso em mente enquanto descansa por algumas horas.
Isso.
Jefferson.
Oi.
Estás por aí, né?
Tô sim.
Bora lá. Uma coisa, rapidão, Jefferson, antes de passar para ti. Dio, eu esqueci completamente de pedir que você descrevesse fisicamente o teu personagem, mas tu segura aí um pouquinho que eu vou pedir para tu descrever daqui a pouco, viu?
Falou, beleza.
Beleza? Bora lá. Jefferson. Mas melhor, corrigindo, Ender Yagami. Você encontra-se em meio à residência dos Yagamis. Diferentemente das outras pessoas que você está convivendo nesses anos, você tem uma condição de vida um pouco mais avantajada. Você
É que meu
pensa.
tio trabalha na Nintendo. É assim que eu consegui as fitas que eu tenho.
Você faz isso enquanto você respira pesadamente, arqueando, puxando pouco fôlego que você tem, tomando uma kizashi feita de madeira para treino em uma das suas mãos, enquanto você olha para o teto do local de treinamento, respirando pesadamente. Você olha um pouco para o lado e você vê aquela que é conhecida como a criadora de falhas dentro do Yagami. Ela olha para ti com aquele olhar de decepção, como costume. Você ainda está respirando pesadamente devido às inúmeras horas que você já está aí. Ela olha para ti, fala rispidamente com aquele sotaque de alguém que não nascera em terras brasileiras e que aprendeu há pouco tempo ou não faz questão de aperfeiçoar o idioma. Levante-se agora novamente, mas sem repetições.
Aí eu faço aquele típico. Aí eu giro a cabeça assim pro lado do chão e a minha mão flexiona o punho assim como se eu tivesse com raiva em torno da wakizashi madeira. E ele olha pra mulher assim de soslaio, assim, como se estivesse olhando por cima do ombro. Aí ele: já se passaram 6 horas. O que pretende fazer comigo? O mesmo que fez com ele.
O seu irmão não era treinado por mim.
É, mas pelo visto, se eu continuar com esse treinamento, o meu final não vai ser muito melhor. E um carro nem vai precisar me pegar para isso.
Se você tem energia suficiente para continuar esperneando, você tem energia para continuar, mas sem repetições.
O quê? Isso Aí simplesmente ele pega, joga a wakizashi em direção ao boneco de treino e abre aquela porta de madeira e papel, tá ligado? E começa a correr. Quando ele começa a correr, ele leva uns fones de ouvido de um Walkman com a fita gravada The Best of 90, 90 com um apóstrofe dessa ideia. E ele toca uma música de J-pop bem alto enquanto ele corre, deixando o dojo da família Yagami para trás.
Quando
Sabendo que ele vai ser punido por isso, como normalmente ele sempre é, com uma surra corretiva, e o que faz deixar ele cada vez mais taciturno e fechado.
Quando você vai correndo com o Walkman, você vê um carro preto parando na frente da residência Yagami. Quando você olha para o lado, aquele que o seu pai várias vezes falou que era o filho perfeito dele, um sobrinho dele, um primo para você, de uma família distante que chegou, que veio ainda da parte do Japão. E está sendo criado por ele. Diferentemente de você, que é deixado de lado, Talvez por ele ser mais velho, ou talvez por seu pai ter maior afeição, melhor, mais afeição a ele do que a você, ele já está sendo introduzido aos negócios da família Yagami. Quando você vê, ele está entrando no carro, ele utiliza um terno bem cortado, olha para ti utilizando uma roupa simples, com Alckmin correndo, ele olha daquele olhar de cima para baixo, olhando para ti enquanto tu corres, tu fala algo, faz algo.
Eu faço aquele...
Ele olha para ti com um olhar de desprezo completo, abana a cabeça e entra no carro. Fazes algo enquanto isso ou simplesmente vai perambular pelas ruas?
Não, eu pego uma pedra e atiro na direção do carro.
Você pega a pedra, bate na lataria do carro. Aparentemente nada acontece demais. O carro simplesmente sai e deixa a propriedade Yagami com o filho preferido do seu pai, que não é você.
Então eu respiro fundo, sinto os ecos da realidade vibrando ao meu redor, e como se várias mãos que não fossem minhas alcançassem aquela pedra jogada próximo a um paralelepípedo, e várias pequenas mãos começam a edificar-se a partir das sombras, fazendo uma escada de mãos passando de uma para outra a pedra de volta até minha mão. Eu sinto um calafrio tremendo e olho para um poste, e o entardecer daquela noite revela uma figura aterradora e sombria. Um jovem, aparentemente todo desfigurado, com pele cinzenta, a boca pendente aberta e sangue por todas as frestas, sangue seco e ressequido, e a aparência dele é exatamente igual ao do Ender. Ele encara aquela criatura cujas órbitas dos olhos são vazias, e o Ender simplesmente se vira de costas, sente novamente como se olhos o fulminassem de diversas direções e mãos agarrassem em volta do seu pescoço, e ele torna a correr. Dessa vez não em direção à sua casa, mas em direção à sede do clã a qual o clã Yagami fez uma espécie de pacto de
aliança.
Tipo uma aliança de guerra há muito tempo forjada, quando as famílias Yagami e outras famílias se juntavam em famílias que vieram a se tornar alguma espécie de representante da Yakuza naquela época. E ele entende que naquele clã é onde ele pode tentar calar essas vozes e abrandar o aperto dessas mãos. E onde ele conheceu um jovem que faz parte desse mesmo acordo, que é o Mendes, né? E ele vai tentar ir pro clã, porque tem uma árvore grande no quintal daquele local, onde ele pode se esconder numa abertura e ficar escutando música sem que ninguém enche o saco dele. E ao mesmo tempo, aquele lugar é apropriado para que ele manipule os ecos e não o contrário.
Beleza. É só um pequeno detalhe que eu vou alterar. O Mendes não faz parte desse conclave, por assim dizer, beleza?
É porque era meu vínculo,
não, com o dia, mas beleza. Vocês têm esse vínculo, mas ele não necessariamente faz parte dessa família, beleza? Dessa união.
Beleza.
Ele trabalha, beleza, para membros dessas outras famílias. Um dos inúmeros trabalhos dele. Certo?
Mas eu conheço ele de vista, assim.
Tipo, não, você o conhece. Você achou a princípio que ele era um descendente, assim como você, só que ele era apenas uma pessoa que estava trabalhando em um dos restaurantes dos membros daquela família.
Beleza. Pode continuar.
Você vai para essa árvore, você vê a grande árvore frondosa, você sente um pouco mais conectado com os ecos, assim como você fala, apesar de você não entender completamente a razão disso. Mas assim você fica. Pelo menos nessa noite, você sabe que amanhã, logo cedo, você vai ter que pagar pela desobediência de ter saído.
Mas é, o Ender, ele vai tentar não dormir de imediato. Embora quando ele use muitos ecos, ele tenha muito sono, ele fica muito debilitado, ele fica muito sonolento. Ele tenta não dormir, ele tenta não... Porque quando ele dorme, os sonhos que ele não quer vêm.
Uhum.
Tá ligado? E aí nos sonhos dele, ele vê figuras de um cara que ele aparentemente conhece de vista... E de uma terceira figura do qual ele apanha absurdamente. Aí eu não sei se é esse cara que tem uma rixa com ele, né? Uma rusga.
Descobriremos em breve. Gerson, vou te cortar por aqui, beleza?
Beleza, tranquilo.
Evaldo, tá aí?
Tô sim.
Machado. Já faz um bom tempo que você encontra-se nesse ambiente para corrigir jovens infratores. Já tem um bom tempo que você está aí. Você agora está contando as semanas. Em poucas semanas, você sairá desse local, desse inferno que, dentre essas grades, tenta corrigir as pessoas que não se adequam, os jovens que não se adequam à sociedade, ou que a sociedade simplesmente não os atura, mas pelo que você percebe, nem todos são sortudos como você, ou nem todos têm aquilo que é necessário como você. Você já está um tempo aí e... Você tem se mantido... Você tem conseguido se acalmar. Principalmente pelo homem que lhe ensinou a nobre arte. Machado, já tu acorda, como de costume. Anda por aí. Faz o que, geralmente, pela manhã?
Bom, o Machado, ele descobriu que gostava de cozinhar, certo? E ele acorda muito cedo, faz seus exercícios, e ele precisa se apresentar muito cedo na cozinha, porque ele trabalhava na cozinha da unidade.
Uhum.
Então ele acorda, faz seus exercícios... Se arruma rapidamente e segue direto para a cozinha, se higieniza e começa a preparar a refeição. Então, ele geralmente acorda às 4h20 da manhã, pratica os exercícios até às 5 horas. Até às 5h15 ele é o tempo dele ir ao banheiro, tomar um banho, botar uma roupa limpa. E 5h30 em ponto ele tem que estar na cozinha para preparar. Pra ajudar na preparação do café da manhã.
Beleza. Você faz tudo isso quando você tá indo já às 5 para as 5h30, quase 5h30 para a cozinha em si. Meio que propositalmente você vê alguém esbarrando contigo. Quando você olha, tava prestando atenção em outra coisa, olha pro lado, você vê aquele que faz questão de... tornar sua estadia na Febem ainda pior. Aquele que te chama o tempo todo de xará, o Fernando Farias. Ele olha pra ti e olha com aquele jeito debochado dele. Já? Você realmente deve estar ansioso pra fazer o que? Aquela graxa nojenta que você serve pra gente?
E você vai comer tudinho, xará.
Você sabe, né? Você nunca vai sair daqui.
É isso que nós vamos ver.
Por que ele vai se aproximando de ti?
Vou colocar um manso no peito dele. Tá ligado? Pra ficar um braço de distância. Pra longe, cara.
Você sabe que somos iguais, não sabe?
Não, nós não somos iguais.
Por que você sempre me afasta? Eu quero ser seu amigo, assim como eu sou amigo de todos os outros.
Que arrombado, velho.
O machado respira. A expressão dele muda.
Essa sua cara impassível fica olhando assim como uma putinha arrombada. Olha pra mim!
E aí o machado dá dois passos pra frente. Cola nele. Procura a tua turma. Para.
Ele é um...
Essa é a última vez que eu tô te avisando.
Ele é um pouco mais alto que ti, mas o machado é mais largo, né? É mais forte.
Sim.
Ele olha assim com aquele sorrisinho um tanto quanto debochado olhando pra ti e... Eu sei exatamente o que fazer com você. Você, cedo ou tarde, vai ser meu amigo, Xará. Ele dá um passo pra trás.
Veremos. E aí o machado vai seguindo em direção pra cozinha.
Quando tu vai andando, ele fala um pouco alto. É semana que vem, não é?
Machado trava, velho. Nem, ele não se vira, ele só trava.
Você vai ganhar uma surpresa. Vou fazer sua semana ser especial.
Machado respira fundo e só murmura. Puta doente do caralho. E vai andando.
Você assim o faz. Faz as tuas atividades. Estranhamente diferente do habitual. O Fernando, aquele que te chama o tempo todo de Xará, ele, durante essa semana, ele não fala muito contigo. Ele não interfere. Você raramente o vê. Os dias vão se passando. Faz algo específico, algo a mais.
O Machado, ele aproveitou o tempo para terminar os estudos e tem alguns livros que ele queria terminar. Então ele teria esse tempo para finalizar esses livros e continuar treinando a nobre arte.
Beleza. No dia anterior, na a tua saída, faz tudo isso, o Fernando nem chega perto de ti. E o dia se passa, já é noite. Terminar de fazer tudo que tem pra fazer. Já tá quase perto da hora do horário de recolher em si. Como de costume, tu tem algumas poucas regalias trabalhar na cozinha. E tem direito a tomar banho separado dos outros. Então tu tá caminhando após o teu último treino e limpar toda a cozinha. E tem direito a passar alguns poucos minutos com água quente e a sós. Beleza?
Beleza.
Quando assim você vai, só escuta passos em meio ao banheiro enquanto tu toma banho. Aquele passo batendo em solo molhado, chapinhando a água.
Ih, rapaz. Deixa o sabonete cair, não.
O machado, ele respira fundo e gira o corpo bem devagar.
Quando tu gira o corpo bem devagar, tu vê um rapaz um pouco mais jovem que ti. Ele tem uns 15, 16 anos. Cabelo raspado, aparentemente ele entrou faz pouco tempo. Ele tem algumas tatuagens no ombro. E puxando pro pescoço aquelas tatuagens, mais ou menos. E você vê que ele tem uma cara um tanto quanto assustada. E vários hematomas, principalmente no rosto, nariz quebrado. E hematomas pelo corpo. Fora isso, você olha aqui que sua mão, um tanto quanto trêmula, ele segura algo que lembra uma faca. Em sua mão. Claramente improvisada.
Momento lá ele.
Lá ele tem uma faca na mão.
O Fernando, o Machado, perdão. Eu vou ficar chamando ele de Machado, é melhor.
Não,
O
você que
Machado.
sabe.
Não, eu curti. O Machado olha assim. Sério mesmo, cara. Eu tenho certeza que quer fazer isso. É um caminho sem volta.
Ele falou que eu tinha que fazer isso.
Chiné!
Você sabe que eu não vou ficar parado esperando você me apunhalar, não é?
Ah, cala a boca! Eu sou eu, não é você!
Para com
Machado,
isso.
você feliz, eu também estou armado.
Se você acha que realmente que isso vai acabar assim.
Quando tu tá falando, ele parte num grito estridente com a faca em mãos.
Bicho, quando ele vem, o Machado rapidamente sobe a guarda. Para ele chegar, não bloqueia, só desvia. Tá ligado? Ele passa alguns bons minutos só desviando. Só desviando, só no bolo. Até porque com o tempo o cara cansa. E ele tá só guardando energia. Guardando energia. Não ataca. Pelo menos não agora. Alguém caiu. Foi o
Foi
Jefferson.
Jefferson.
Tá vendo, cara? Você não vai chegar a lugar nenhum. Para com isso.
Não, não. Eu sou eu, você.
Pariu.
No, ele juntando toda a força, coragem e o que é que seja que ele tem, ele se lança dessa vez em um outro ataque. Quando tu tenta esquivar, te escorrega um pouco e ele corta de lado teu abdômen.
Bicho, quando o sangue pinga no chão, tem um negócio que explode dentro do machado, meu irmão. É o tempo do braço dele passar um pouquinho mais longe depois do corte. Que ele bota a mão no braço do cara. E assim, o instinto do boxe vai embora. Ele voltou a ser aquele cara das ruas. Ele voltou a ser um gangster. Ele coloca a mão segurando no pulso do cara, coloca a mão na cabeça dele, e a primeira coisa que ele vê é uma quina numa parede, meu parceiro. Por bem ou por mal, empurra a cabeça dele na quina.
Algo em ti te fez lembrar do antigo Fernando, antes de tudo isso que passou. Quando tu volta a ser, só vê a faca caída no chão, o sangue escorrendo em meio ao piso molhado e aquele jovem que não se mexe mais. Não foi só a quina, você vê vários hematomas no rosto dele. Você apagou por alguns instantes. E algo tomou conta de você.
Ele olha as mãos, o sangue nas mãos.
Tá com os nós ardendo.
É, eu fiz. Ele tenta se limpar rapidamente, lavar aquele sangue. E só vai embora rápido.
Vai embora, volta para o quarto em si. Tem certeza absoluta. Eles acharão o corpo. Você vai ficar aí o tempo mais alguns anos. Se você der sorte. Se você não for mandado pro presídio direto daí. Você já tá quase fazendo 18. Chega amanhã. Você tem certeza. Você acordou. Não foste nem para o teu treino. Nem para a cozinha. Ficasse na cela, no quarto, esperando para eles te levarem daí. O Gustavo, o corpo do Gustavo no chão, com certeza eles vão achar. É Gustavo, né?
Isso mesmo.
É. Com certeza eles vão achar. Nada acontece, nem consegue comer. Dá umas 7 horas, membros da FEBEM chegam. Membros é estranho, né? Funcionários da FEBEM chegam. Eles olham para ti com aquela apatia que eles têm para qualquer um. Daí fala: Senhor Fernando Machado,
Sim.
seu dia de sorte. Você tá liberado. Venha conosco, vamos ajudar os seus pertences e você vai poder finalmente sair daqui.
Ele meio confuso assim, mas na cabeça do Machado isso ainda é uma pegadinha. Ele respira fundo, se levanta e segue.
Quando você vai saindo, você passa por algumas partes do local. Quando tá saindo para uma parte que é a quadra em si, que é um pouco antes da administração, você vê a seu xará, sua antítese, olhando diretamente para você com um sorriso largo no rosto. Eu falei, xará! Somos iguais! Eu sei.
Não faço
Os
ideia do que você está falando.
funcionários. Os funcionários simplesmente ignoram e continuam andando. Tu para, tu continua, só fala isso.
Eu só vou andando e digo, não faço ideia do que você está falando.
Ah, você sabe. Você é que nem eu. Você é a escória do mundo. Xará, daqui a alguns meses eu vou sair e nós vamos nos encontrar.
Você diz, seu merda.
Fala isso àquele que esmagou a cabeça da criança de 15 anos.
Não digo nada, já tô andando, andando eu tô.
Eu sei. Eu sei o que você é.
Você é doente. E aí eu aperto o passo.
Os caras mandavam, fechou o cu. Oxi. Ai.
Ele continua sorrindo alegremente. Você sai. Todo o procedimento burocrático é feito. E algo te surpreende. Você vê aquele que há muito não via. Aquele homem completamente quebrado que aparenta estar regenerado, te esperando, com roupa passada, cabelo penteado, sem cheiro de bebida.
Josué, o que é que você está fazendo aqui?
É, desculpa, meu filho, mas eu vim lhe buscar.
Por que agora?
Eu gostaria de falar que sou um homem melhor agora do que eu era antes, mas eu acredito que estou a um passo ainda de ser isso. Temos muito que conversar.
Vira evangélico.
Eu gostaria que você viesse comigo. Eu casei de novo e estou no caminho do Senhor agora. Eu
Sério?
gostaria de ter meu filho ao meu lado.
Você?
Sim.
Sério?
Sim, meu filho. Jesus me mostrou o caminho.
Isso eu quero ver.
Você entra no carro. Carro simples, velho, movido a álcool. Ele tem que bater 3 ou 4 vezes pro carro poder pegar. Mas assim ele liga. E vocês vão. Machado, tu acorda em meio a esse sonho. Já faz uns bons anos que isso tudo aconteceu. Por sorte, você nunca viu o Xará de volta. Ele deve ter se mantido na FEBEM, ou pela idade que você tem agora. Ele deve estar em qualquer outro presídio. Nunca mais deve te incomodar. Já estás morando há algum tempo ainda com teu pai, mesmo que você não consiga pronunciar isso direito, e pelo menos desde que você está aí, ele nunca mais bebeu. Ele realmente é alguém regenerado. pelo menos por enquanto. Trabalha na parte da manhã e tarde, basicamente. E na noite, tu geralmente frequenta uma academia de boxe. A mesma academia de boxe que pertencia ao aquele que você chamou como mestre.
Beleza.
Beleza? Atualmente está sendo o instrutor principal de lá. É um sobrinho dele, já que ele está um tempo afastado. Ele tirou uns meses de folga. Quando tu chega, tu vê o instrutor já puxando aquecimento dos demais.
Meu irmão, esse cara podia matar alguém com uma mão só.
Ele é um pouco mais baixo que ti. Tem quase 1,80, né?
Acho que é bem mais largo, né?
Não é. Não lembro aí da altura que tu colocasse no teu personagem, Evaldo. É quanto?
Desculpa, eu não defini. Eu vou estar um pouquinho mais baixo que eu. Vou estar 1,85.
Você vê que ele tem quase 1,80, o instrutor, chamado de Antônio Park. Mas ele é bem forte. E ele fala que já fora lutador profissional, mas você nunca encontrou registros dele. Ele também tem muitas cicatrizes que não condizem com cicatrizes de pugilistas profissionais. Sem falar uma tatuagem que ele tem fechando toda a costa, as costas dele.
Certo.
Geralmente ele puxa o aquecimento dos alunos veteranos, enquanto você fica encarregado de puxar o aquecimento e o treino antes do sparring dos novatos.
Uhum.
Fala algo quando chega na academia ou não?
Fico calado, coloco minhas coisas no canto, vou me preparar, colocar minhas luvas e vou me aproximando dos novatos.
Começa a fazer tudo isso. Alguém que chama a tua atenção é uma menina novata que tá na academia já há algum tempo, quase 3, 4 meses. E diferente...
É malhação agora essa porra.
Por quê?
Azaração na academia.
Não, não vai ter isso não. Mas algo que te chama a atenção é que da mesma forma que você, ela nasceu em um local... Sem muito amparo dos pais dela. Mas, pelo menos por enquanto, ela não caiu no mesmo poço que você caíra quando mais jovem. Quase como se olhasse, ao olhá-la, você se visse como se tivesse tomado todas as decisões corretas.
Uhum.
O nome dela é Paola Conceição.
Certo.
Beleza?
Beleza.
Você começa a puxar o treinamento. Depois que o sparring acaba, etc., ela vem se aproximando de ti e fala: Fernando?
Oi.
Eu não sei se você sabe, mas eu fui convidada pra fazer uma luta. Parece que vai ser sua exibição.
Se foda, não perguntei nada.
Hã?
O Fernando, ele acaba sendo meio... Ele tem esse jeito, o Machado, no caso, né, como eu chamava. Ele, assim, é meio cético, sabe? Ele sabe que, embora o mundo do boxe seja muito belo, muito... muito promissor, ele sabe que tem muita coisa ruim no meio. De onde isso saiu?
Ah, foi... Recebi um convite, eles vieram aqui na academia na parte da manhã. Acho que você estava trabalhando, eles deixaram um papel, um formulário, eu preenchi. Eles vão pagar 50 só para a exibição.
Tá estranho.
Eu queria te perguntar se tu podia ser o meu corner. Eu sei que eu... ainda não tenho o costume de manter a guarda quando eu ataco, mas você sabe, eu tenho um overhand que, pra minha categoria de peso, é bem potente.
Ele dá uma risada. Tudo bem, tudo bem. Quando?
Ah, vai ser daqui a 2 dias. É, vai ser na parte da noite. Eu passo aqui, a gente vai, a gente pega o 190 e chega lá.
Combinado, então.
Ela guarda as coisas dela, vê que ela tá bem empolgada mesmo com essa luta de exibição.
Uhum.
Passa-se os 2 dias, chega de noite um pouco mais cedo, no sábado, de frente à academia. Fica esperando, dá umas 17, 18, 19, 20, 21. Ela não aparece.
Olha para um lado, olha para o outro, procura para um lado, procura para o outro. Sabia que tinha alguma coisa errada. Que merda que aconteceu?
Ela ficou em casa assistindo Trapalhões. Tá na hora do almoço.
21.
É que foi um episódio estendido, pô. Ela emendou com o Jornal Nacional.
Bicho. Ele ainda espera, velho. Não tem muito o que ele fazer.
22, 23. Nada.
Ele sai pra procurar, velho.
Dá umas voltas por aí, pergunta. Passa na casa de alguns outros membros da academia. Ninguém nem viu esse pessoal que ela se inscreveu. Nem tava sabendo de luta alguma. Estranhamente, eles falam que ela é altamente introspectiva. Não fala com quase ninguém. Apesar que quando falou contigo, ela parecia animada.
Porra! Ele tem noção de onde ela mora?
Não.
Ou pelo menos o bairro?
Não.
Ele vai procurar o treinador superior lá.
Quando vai buscando, chega lá quase meia-noite. E a casa dele, um apartamento pequeno, bate a terceiro andar. Bate a porta, ele olha pra ti, cheiro de bebida, olha pra ti, machado.
É. Onde porra era essa luta de exibição?
Luta de exibição? O que o Tanaka tá falando?
Eu esqueci o nome dela, como é o nome dela, Lucas?
Paola Conceição.
Paola, é. Os caras foram mais cedo. Falaram com a Paola. Convenceram ela a ir pra uma luta.
A menina calada?
Dela. Sim.
Ela tem 4 meses. Que luta. Ninguém paga pra alguém de 4 meses lutar.
Foi o que eu pensei, cara. E aí ela me chamou pra ser corner dela.
Tem alguma coisa muito estranha. Eu... Sabe onde ela mora?
Não faço ideia.
Ela não fala com ninguém.
Você não tem nem noção de quem eram esses caras? Porra!
Não vi ninguém chegar lá. Cara. Eu não vi ninguém lá. Ninguém chegou. Ela deve ter saído pra alguma boate, alguma coisa, algum baile. Amanhã ela tá aí de novo.
Eu espero que sim. Espero que sim. E aí o Fernando vai embora, mas ele não consegue ir pra casa, ele fica dando voltas perto da academia, tá ligado?
Aham. Uhum. Beleza.
Até amanhecer.
O sol começa a nascer, tá bem cansado, trabalha o dia inteiro. Por sorte, o dia seguinte é um domingo. Tu vai querer descansar ou vai dar umas voltas ainda?
Eu vou dar umas voltas.
Começa a andar, procura, fala com um ou outro maloqueiro daí, nada. Ninguém fala nada sobre isso.
Alguém fala, pô, meu, capaz de se passar na linha direta.
Isso.
Estou andando, estou procurando.
Beleza. Cara, chega tarde da... A tarde do domingo, encontrasse nada. Teu corpo tá esgotado. Talvez algum colega te conhecesse, mais jovem, possa te ajudar amanhã. Um tal de Mendes. Ele conhece as pessoas, ele vive pra lá e pra cá trabalhando, fazendo bico. E a idade dele regula com dessa menina. Talvez ele saiba.
E começa a me aproximar.
Mas provavelmente só vai vê-lo amanhã. Não sabe onde ele mora, mas sabe geralmente que às 13 horas, mais ou menos, ele sempre está perto do colégio municipal.
Então, já fudido, eu vou pra casa dormir.
Uhum.
Aquela galerinha que fica do lado de fora do colégio fumando, né?
Exatamente. Tu vai descansar, né?
Aham.
Uhum. Beleza. Jefferson, vou voltar pra ti, beleza?
Beleza. Já descansei.
Passou o final de semana, domingo. Fizesse algumas coisas, saísse, entrasse, falasse um pouco com os teus colegas. Na manhã da segunda-feira, como de costume, antes de qualquer atividade, tem que ir para o dojo. Não é dojo o termo, depois tem que pesquisar. Que fica dentro da propriedade Yagami. Você sabe que alguém te espera lá.
Ó.
Tem que chegar lá gritando: ora, ora, ora!
Ora, 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 ora! Quanto finalmente. Quanto entra no dojo, você vê a Rafaela Yagami, a criadora de falhas, a sua atual mestra, com uma cara que não é comum. Geralmente ela tem aquele olhar antipático. E quem
qual
está
o
completamente...
parentesco que ela tem comigo?
Você decide agora, eu não tinha pensado.
Ah, pode ser minha mamãezinha, minha mãe.
Só... Beleza. Ela olha pra ti e fala: seu pai chega essa semana.
Eu não quero vê-lo. Eu mal consigo suportar você. Ainda não me recuperei completamente da costela que quebrei. E os tênis de Kendo estão ficando cada vez mais pesados. Eu não sei porque eu preciso aprender esse tipo de coisa.
Você deveria colocar no seu local. Você é aquele que vai suceder. Você pertence à família principal.
Eu não acho que isso seja verdade. Não com aquele outro cara rondando a nossa família e praticamente colocando as mãos na herança do Yagami.
O seu primo é o plano B.
Aí, isso não me parece ser verdade. Eu acho que para o meu pai, e principalmente para você, eu sou o plano Z. Ei, Moeroca, ele se faça um poderzinho assim e bato no boneco de treino, pulverizando ele assim. Puf.
Se você conseguisse controlar isso, e não apenas quando você dá chilique, você com certeza já estaria inteirado nos negócios da família.
Eu não sou feito para ser controlado. Eu sou como música boa, caótica. E aí simplesmente ele dá as costas e arromba a porta assim.
Quando tu vai saindo, uma das poucas vezes você a ouve gritando: lembre-se, essa semana, prepare-se.
Beleza, quando ela fala isso, ele sente duas mãos assim pegando nos ombros dele, puxando ele pra trás assim. E ele fica tipo... Aí,
quando as mãos estão...
Tentar se mover assim.
Quando tá sentindo um par de mãos tentando te levar pro outro lado, ela simplesmente, essa sensação simplesmente para. Mas uma atmosfera ainda mais opressora que quase te faz te... que quase não te deixa olhar para cima. Toma o ambiente. Olhando para ti como como alguém olha para um mendigo em meio à sarjeta, morrendo no seu próprio sangue, ele está de frente para ti. Aquele que é o filho preferido do seu pai. Aquele que deveria ter sido, que deverá sucedê-lo. O Erasmo Yagami. Ele olha pra ti e se não é o meu primo favorito.
Some da minha frente se não quiser perder um dente.
Quanta agressividade. Você sabe que seu pai chega hoje, essa semana, não sabe?
O irmão bonzinho foi o que morreu. Eu não preciso de comunicados e da sua solenidade.
Você é um Yagami. Vai ter uma reunião das três famílias. Você vai participar.
Nani? O quê?
Ele te entrega uma carta.
A carta para The King of Fighters! Quem é Rugal?
Ele é um cobrador de ônibus.
Vestido como um gogo boy, ou melhor, a sua morte. Psycho Robocop.
Pera aí, esse é Sagat.
É, qual é o do Rugal? Que é o
Genocide Cutter.
É tudo a mesma coisa.
Genocide Cutter.
Não, mas ele tem um nome que também que Kaiser é o
Wave.
Sim, que é o chute que ele dá pra cima, pô.
Genocide Cutter.
Ah, mas você tá dizendo o nome de verdade. Eu tô tentando lembrar o nome de
era alguma coisa catatal que a galera falava. Não sei o que lá, catatal.
Beleza.
Batatinha, pô.
Cara, eu espero sinceramente que a imagem que o Lucas tinha escolhido pra ser o pai do Ender seja o do Rugal, velho.
Não, mas é uma imagem legal.
Mas beleza. E aí o Ender, apesar de estar contrariado, ele sabe que não é o tipo de coisa que ele possa ter escolha. Exatamente. Ele tem que comparecer nesse encontro, não porque ele respeite os vínculos de sangue ou ele tem algum tipo de honra, mas porque a dor e as mãos vão pressionar ele com muita força enquanto ele dorme. E a última vez ele quase chegou a morrer durante o sono, quando ele despertou de uma espécie de sonho de combate entre três indivíduos, em que um indivíduo em particular destroçou os outros dois. E aí ele, tipo, junta todas as coisas que ele finge não sentir pela família, que é uma certa noção de obrigação e de peso da linhagem, somado com esse medo de sofrer nas mãos do seu próprio poder. E obviamente que está por trás do Erasmo Yagami aquela figura que parece um espelho distorcido, um espelho macabro, que é a figura idêntica ao próprio Ender, só que com órbitas vazias, pele cinza e vários hematomas de sangue seco, apontando e olhando para ele. Só que em vez de sentir um medo abissal daquela figura morta e medonha igual a ele, ele simplesmente sente culpa e pesar das costas e diz: eu estarei lá, não porque você mandou, mas porque é necessário. E aí ele puxa uma pequena ninjata, um maxashi que ele tem, que é meio que o...
Porra, que já se caiu. Caralho.
Não tem explicação, velho, porra.
A esposa dele, tá falando alto demais, aí puxou o cabo da internet.
Foi que ele pegou a espada e acabou cortando os cabos da internet.
É. Alguém coloca lá no grupo que ele caiu, que se ele estiver falando, ele não percebeu. Eu fechei o WhatsApp aqui pra não ficar pitando.
Alô?
Oi, caí. Se tu falasse quando tu puxou a Kizashi, caiu.
Eu disse...
Passasse até a internet.
Aí vou tomar a herança dos Yagami, até mesmo das mãos dos próprios Yagami. Aí eles embainha a Wakizashi, que tem um formato de uma lua, na Wakizashi assim.
Uhum.
Um entalhe de uma lua minguante, branca. E
você
aí...
não percebe o prêmio que você tem em sua mão. Fala essas besteiras. Você não sabe o quão afortunado é. Eu não tive a sorte de crescer com o pai que você cresceu.
Não adianta chorar pra mim. Não sou capaz de sentir pena de uma pessoa tão cobiçosa e soberba como você.
Lembre-se, na noite de hoje você vai ter que participar. É a reunião preliminar. Mas antes disso, sua mãe pediu pra você ir na parte leste, ao galpão lá. Ela pediu pra você carregar, trazer algumas das encomendas que chegou do Japão. Eu simplesmente não faço ideia do que é.
Aquela velha. É. E é tipo a relação que o Ender tem com a mãe, é meio daquele igual que o Ichigo tem com o pai, tá ligado?
Aham. Uhum.
Aí, aquela velha, ela não me dá ordens, mas ele vai, tá ligado?
Beleza.
Por uma espécie de respeito e sabe por que ele tem que ir.
Você faz algum treinamento e chega já a parte do perto do meio-dia e, infelizmente ou não, você vai ter que ir para o colégio. Você, a princípio, chegou ao terceiro ano como um superdotado aos 14 anos. Mas o fato de você simplesmente não se importar e faltar matar várias aulas fez com que você repetisse o terceiro ano 3 vezes, conforme você falou anteriormente. Você sabe que você tem que se formar esse ano.
Não porque eu precise ir da escola e nada do tipo, mas eu quero me formar para poder sair da sombra da minha família e poder ir embora.
Beleza.
Mas aí...
Beleza.
Porque tem uma parada opressiva relacionada à minha família, que é uma tragédia que ninguém fala, mas todo mundo o tempo todo pensa.
Uhum. Quando você vai chegando, você vai para a escola normalmente, assiste aqueles mesmos professores sem... nenhum tipo de missão, sem nenhum tipo de interesse, melhor falando, em passar qualquer coisa além do material programático. Professores que já estão cansados, já o segundo emprego que eles têm só nesse dia. E depois das aulas que você tem, por volta das 17, você vê saindo da outra sala... aquele tal de Mendes que vive... deve ter uns 30, 40 empregos que ele pega, faz vários bicos por aí. E por sorte, ele foi nesse dia pra escola. E diferente dos outros dias, ele tá um tanto quanto apreensivo. Como se algo o incomodasse. Dio? Tá aí?
Tô aqui.
Cara, você não tirou da cabeça aqueles telefonemas que teve na noite anterior, enquanto você trabalhava. Voltasse, olhasse várias vezes, procurasse, nada. Para ti, pareceu realmente que aquilo aconteceu há um dia anterior. Mas quando começasse a pensar, a organizar as coisas, realmente, não foi nesse ano que aconteceu. Era 98 ainda. Não era 99. Realmente já tem um bom tempo que você não vê os vê. Tanto os Oliveiras quanto o Manuel. Isso tá te consumindo já tem algum tempo.
Cara.
Você, quando tá saindo assim, começa a pensar, coça um pouco a cabeça. Você vê o dos poucos amigos agora que tu tens na escola, o Yagami. Vocês já estão saindo pelo pátio.
Fala aí, Yagami. Qual a boa, mano?
Oi, o Murudo! Eu queimo minha barra de especial e dou especial do Yuri nele assim. Não, mas aí eu falo... Mendes! Até que enfim voltou a aparecer na escola. Eu também não estava vindo muito aqui. Esses professores são chatos.
Eu até gostaria de vir mais, mas ou eu venho para a escola ou eu faço dinheiro para poder comer. Então, eu prefiro encher a barriga.
E como se fosse o Iori do The King of Fighters, ele bota a mão na cara assim. Ah, você é muito fraco.
Eu sou pobre, não fraco.
Quando o Mendes fala isso, mas já tava escorado no muro do colégio esperando eles saírem. E tu vê o Mendes saindo com outro garoto colegial, um pouco mais velho que a maioria. Alguém caiu. Gerson caiu.
Uhum.
E talvez com os recursos que o Yagami tenha, não seria mais fácil pra ele tentar achar a galera.
Talvez. E aí, Yagami? Quando, você... Rapidão, Dio. Quando tu fala isso, Machado, tu vê o Mendy já perto da saída com outro garoto, um pouco mais velho que a maioria, e você vê que os dois estão conversando. Talvez o Mendy saiba onde a Paola se meteu.
Yagami, ei, você aí. Talvez você possa me ajudar com a situação, cara. Tô precisando de ajuda já faz um tempinho. Sabe, minha galera?
Por que eu deveria me importar com vocês, seus patifes?
Porque eu sou o único que te ajuda na academia, idiota.
Eu sei, pô, sou Ed. É porque eu tenho que falar desse jeito. Sou. O Tsundere Homem, como é que é aquele...
E se você não me ajudar com isso?
Tipo,
eu vou passar uma semana treinar com você na academia. Vou treinar com a Maria, que é mais legal.
Marikodono!
Você poderia falar com o pessoal da
sua família? Não, porque eu quero saber. Mas o que está acontecendo? Quer dizer que seus pivetes desapareceram?
Sim, foi isso mesmo. E por mais estranho que pareça, pra mim é como se eu tivesse visto eles ontem, mas já faz quase um ano que eu não os vejo.
Há uns meses, foi 98, vocês estão em 3 de janeiro.
Eu já estou aumentando já.
Ah, beleza.
Sou
beleza.
Meio dramático. Cara, eu já procurei por todos os lugares. Eles não estavam devendo droga pra ninguém ou algo mais pesado para sumir do nada. Eles só evaporaram, viraram estatística.
Que tal um pouco de quiprocó? Eu tenho uma coisa pra fazer e você precisa de mim pra sua coisa. Eu tenho que ir num lugar pegar uma espécie de encomenda que veio do meu país natal. E se você me ajudar com isso, eu posso em sequência ajudar a encontrar os seus pivetes.
Falou
eu não disso, quero ir sozinho. Mano.
Vamos lá. Eu te ajudo com isso.
Ei, é hoje à noite. Vai ser bom ter Brutamontes comigo.
Ei, você
uma
aí.
Uma mão, lava a outra.
Me dá um dinheiro aí.
Aí eu paro, olho assim. Tá falando comigo, cara?
Eu ia dar uma de papaco agora, tá ligado? É, você mesmo.
Não estou interessado em comprar nada.
Pô, se eu quisesse te vender alguma coisa, já tinha oferecido.
Então,
você.
O que você quer?
Ei, Mendes, esse cara é um pivete, é um delinquente. Ele veio da Febem.
É por isso que eu pensei que ele queria nos vender algo. Perto da escola, sabe como é, né?
Fiquei sabendo que você...
Entendi, vocês são os drogados.
O fiquei sabendo que você conhece a Paola. Verdade?
Paola? Deixe-me lembrar. Eu conheço tantas, eu sou os queridinhos delas. Forte, bonito.
Eu pareço estar brincando por acaso, seu merda.
Eu também não.
Mendes, tu olha assim um pouco. Tu se lembra dele um pouco mais magro, um pouco mais jovem e sem essa cara tão sisuda. É o Fernando que há uns anos atrás vocês eram quase amigos, conhecidos. E... E outra coisa... A Paola que ele fala, tu conheces uma. Ela frequenta a mesma academia que você e a Yagami fazem. Ela vai principalmente pra correr. Ela fala que faz bem pra o boxe correr bastante. Melhora no cardio.
Fala assim. Peraí. Tem uma Paola que nós conhecemos. Não é, Yagami? Lembra? Uma que treina boxe. Ela corre bastante por lá. E você... Eu tô lembrado de você. Você é o Nandinho, cara. O magrelo que se meteu com a galera errada aí e acabou sumindo por um tempo. Onde era que você tava, mano?
Eu olho assim melhor pra ele. Eu reconheço o Lucas.
Sim. Ou Mendes. Ou Lucas, não sei como vai querer chamar. Eu prefiro que Mendes pra não ficar uma confusão.
Beleza. O LM.
É, o LM. Ou algum apelido maluco.
Meu consagrado.
Não, aí não, aí é morte.
Aí o machado para, olha assim, olha ele de cima a baixo. Mendes?
Isso, porra, cara.
Tá gigante, cara. Aí ele chega mais perto e cumprimenta ele.
Eu abraço ele.
Aí eu falo, é bomba.
Bomba é nada, bicho. Eu passo o dia carregando caixa, jogando telha de um lado pra outro. Eu faço de tudo, contanto que pague bem e que mal tem.
É. E toma bomba.
Aí ele chega assim perto. Cara, depois eu te conto o que aconteceu, mas porra. Olha pra um lado, olha pro outro. Eu tô preocupado com a Paola, cara. Ela disse que ia pra uma luta de... Que ia ser uma apresentação, me pediu pra ser o corner dela, mas... Não apareceu isso desde ontem.
Cara,
desde antes de ontem, né, Lucas?
Sim, ela falou que ia ter a luta no sábado, agora é segunda.
Isso.
Pelo pouco que eu conheço dela, ela é bem responsável, bicho. Ela não ia sumir do nada assim, não.
Você sabe onde ela mora, cara?
Ó, eu conheço ela da academia lá do nosso dojo. Mas eu nunca fui com ela até o bairro onde ela morava. Ela é bem reservada. Mas é gente boa. Agora, sabe o que é engraçado? Você tem uma pessoa perdida que precisa achar. E eu preciso achar três. A galera também sumiu. Me ligaram, disseram que tinha coisas estranhas acontecendo e evaporaram. Eu fui na casa deles, fui em todo lugar e não achei mais pessoal. O que é que tá acontecendo nessa cidade?
Aí eu estalo os dedos assim, Mendes, não esquece o que você falou. Uma mão lava a outra, primeiro minha parada, depois eu ajudo você com a sua parada. A gente tá acertando aqui. Porque eu preciso de pessoas que me acompanhem pra fazer uma parada pra minha família. Eu não quero ir sozinho porque... Vamos não fazer seria... Isso. Inteligente.
Yagami, sabe o que é melhor do que um brutamonte te acompanhando? Dois, esse cara aqui, ele é bom de luta, cara. Ele é bom de porrada. Nandinho aqui é desenrolado. E se a gente for nós dois com você, e você ajuda nós dois a procurar... A galera que tá perdido, já que você tem mais bala na agulha do que nós.
Aí acerta com ficha corrida aí e a gente tá tudo bem.
Eu olho pro Fernando assim, pisco de o olho assim, digo, o cara é rico, ele pode nos ajudar. E aí, Fernando, você topa ir conosco? A gente vai só fazer uma coisa ali pra ele, meio que da família lá, um negócio assim, umas paradas bem familiar. E depois ele ajuda a gente, talvez seja mais fácil. Como ele é rico, a galera gosta de falar com ricos.
Beleza.
Eu não confirmo nem nego isso, que eu não tenho. Eu não pego uma arruela da minha família.
Comparado a gente, pô, é o Bill Gates.
Não, eu sei, eu sou um privilegiadinho, mas o negócio é que ele não ele não gosta de se ver assim.
Em nome dos velhos tempos, então, né?
Quando tu falar isso...
O machado agora.
Só uma pequena interrupção. Quando você fala isso, vocês três finalmente se olham. E na minha ordem aqui do layout, Jefferson, descreve como é o Yagami fisicamente, o Ender Yagami, e algum detalhe da personalidade dele, por favor.
Beleza. Ele é um personagem típico de anime. Ele é meio mediano, mas muito esguio. Ele tem um sobretudo vermelho, que ele normalmente... Sobretudo não, né? Ele tem um casacão vermelho que anda fechado, porque ele sente muito frio devido aos poderes que ele tem. Ele usa uma calça do colégio, um sapato social. Ele é meio formal, usa um gorro. E ele tem aquela aparência típica japonesa, cara lisa, aqueles olhos bem expressivos assim. Ele tá sempre com a cara emburrada, porque ele é um personagem meio mal-humorado e de uma personalidade meio combativa, assim, tá ligado? Como se ele tivesse quase sempre na defensiva.
Dio, descreve mais ou menos como é o Mendes fisicamente, por favor. Beleza. E alguma outra descrição da psicológica dele, por favor.
Meu personagem, ele tem mais ou menos 1,90, 1,85, 1,90 mais ou menos. É um cara grande. Se fosse um jovem do esporte, seria um cara do basquete promissor aí por sua altura, ou algum esporte que envolva altura, como vôlei, essas coisas. Né? Ele tem músculos bem definidos, ele tem a barba um pouco rala, um pouco espessa. Cabelo cortado a lá nos 90, então aquele cortezinho mais estiloso, tipo.
Surfista.
Exército americano. Isso, surfista, isso.
É o único nome de corte que eu sei.
Porque mas Jefferson. Surfista fica... é aquele que é uma cuia.
Eu não sei, eu só me lembro de tu xingando por uma hora, porque na série de Vikings todo mundo tinha esse tipo de corte cabelo que não fazia sentido.
É.
Ele usa uma regata, apesar de estar indo para o colégio, mas é a camisa que ele usa basicamente para sair, para trabalhar, para fazer tudo, porque ele só tem essa e outra. Então, ele dá a desculpa de que compra várias camisas do mesmo desenho, porque gosta muito. Na verdade, são as únicas que ele tem, tá ligado? Ele tem a mentalidade um pouco do Homem-Aranha, digamos assim, só que sem tanta brincadeira. Ele resenha muito, ele tira uma onda ali.
Mas
é um fudido. Ele é lascado, velho. Ele é aquele cara que trabalha de manhã pra comer à noite, tá ligado?
Tá ligado.
E se destaca nos esportes. Ele é um... Deixa eu ver qual foi a arte que eu peguei. Se eu não me engano, foi Taekwondo.
Acho que Muay Thai, não?
Muay Thai, isso. Ele é um bom lutador.
Você de
Muay
Thai. Você só pode dar joelhadas.
Ele é muito bom de joelhadas. No seu dojo, pela sua arte.
Beleza. Terminou, Dio? Desculpa.
Terminei.
Evaldo?
Beleza. Evaldo é um cara... Sim, no meu conceito é um cara baixo.
Maldito seja Evaldo. Eu tenho 1,70.
Cara de 1,85. Ele tem uma musculatura bem construída, mas são músculos de boxeador. Então não é aquela coisa exagerada. É discreto. Sabe? Por conta do tempo que ele passou na FEBEM, ele ainda mantém o costume. Barba sempre lisa, rosto liso e cabelo cortado bem curto. Outra característica é que ele tem uma expressão, não é necessariamente sisuda, percebe-se que é como se ele contraísse a mandíbula durante quase todo o tempo inflexível, é como quase se ele estivesse segurando alguma coisa. Aquela famosa expressão de segurando a vontade de cagar. Enquanto o cara tá no ônibus.
Muito tenso.
O motivo desse trejeito é porque ele vive uma constante luta entre o que ele já foi e o que ele quer ser. Ele ainda não é, mas ele quer ser. Por conta disso, ele acaba tendo uma rotina bem regrada. E encontra no trabalho e no boxe, no tempo livre, na literatura, um meio de se disciplinar, já que ele entende que ele ainda não conseguiu expurgar tudo aquilo que ele era e de forma alguma pagou pelo que ele fez. Por conta disso, ele tenta tomar as decisões de forma mais racional, tentando se empurrar para uma posição de maturidade que ele ainda não tem.
Beleza. Vocês conversam mais um pouco e acabam decidindo por ir resolver essa coisa que o tal do Yagami tem para resolver. E logo em seguida
eu abro a carta e vejo que eu fui convocado para um torneio.
Calma, a carta você vai abrir em breve. Pode ser?
É a carta de Hogwarts aí.
Não, que porra de Hogwarts. Bora lá. Você sabe que tem que ir lá para uma das fábricas que tem dos Yagamis. Os Yagamis têm algumas coisas em Nova Nassau. Eles são donos de algumas coisas. Inclusive, mesmo
que... Carregamento de raposas ilegais.
Mesmo que você não queira admitir, há uma torre no centro, na parte oeste de Nova Nassau, que possui o nome Yagami. Enfim, vocês vão até essa... É mais um depósito do que qualquer outra coisa dos Yagamis. À medida que vocês vão caminhando até mais ou menos perto do colégio, vocês só precisam pegar um ônibus e descer e andar mais uns 10 minutos. Depois de pegar o ônibus em si, quando vocês estão andando por entre umas ruelas, vocês veem alguns caras mal encarados olhando vocês. Aí... Esse daí deve... Ei! Eles gritam pra vocês.
Quando ele grita, eu olho pra trás.
Eles
olho
o filho da sua, meu irmão!
Eles estão na frente da gente e uma parte de trás, Lucas. Tipo, a gente já passou por eles.
Vocês já passaram meio que por eles. Eles estão indo em direção a leste. Eles meio que estavam sentados. Olham pra vocês e... O Yagami fala isso, meio que...
Eu grito, meu irmão, fique na sua, esse cara aqui manja de Kung Fu, bicho. Ele é o próprio Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme tava no auge nessa época, velho.
Exatamente.
Eu vou fazer a típica brincadeira que a galera fazia nos anos 99 a 2000.
Dá uma dedada aí, né?
Ei, aí o cara olhava pra trás e dizia, quem olhar pra mim é gay. Isso aí.
Né? Eita, Lucas. Ele tem bônus com essa aí, viu?
Dio, faz um teste pra mim de poder.
Isso causa confusão. Deixa o cara flat-footed.
É só apertar aqui no pé, nos dadinhos. Como é que aperta?
Ó, calma, bora lá. Sempre que a gente for fazer uma rolagem, vai ser ou de poder, que é tanto o poder de intimidação ou força física, beleza? Ou vai ser de habilidade, que é a habilidade mental, raciocínio lógico, inteligência ou agilidade.
Isso aí é um truque lógico. Isso aí é um truque de um nó lógico que o pessoal dava antigamente com essa brincadeira.
Ou de resistência, beleza? Que é tanto a resistência física do corpo de vocês, quanto à força de vontade e resistência mental. Sempre, sempre, sempre vocês vão ter pelo menos um dado para rolar, certo? Se vocês tiverem alguma perícia que faça sentido para a cena, vocês ganham um dado extra, certo? Então rolam dois. Se vocês quiserem gastar um ponto de ação, vocês podem jogar com três dados, certo?
Sim.
Algumas situações dão ganhos ou perdas, que é um dado a mais ou um dado a menos. Beleza? Como você utilizou um típico xingamento dos anos 90, como o Jason falou, deixa os caras um tanto quanto, como é, confusos. Eu te dou um dado extra, certo? Então Sim. Você parte de dois. Tem alguma perícia, Dio, que possa servir?
Eu tenho sem parar.
Não, perícia.
Eu tenho uniforme da Compesa.
Então, não. Eu não.
Então, Dio, dois dados.
Acho que não. dois dados.
Tu vai tentar intimidar os caras. Se for intimidar, tu joga com poder. Então, onde tá do lado do pé, onde tem dois dados, tu joga lá. Se tu for utilizar a malemolência, a manha da aranha, aí seria habilidade. Depende como você vai fazer.
Meu poder já tem três aqui já marcado do lado dele.
Não, isso aí é o valor. Ah, tá vendo que tem os dadinhos? Aí tu vai clicar em dois. Onde tem dois.
Então, eu vou de poder. Aí tem rolar um dado, modificador não coloca nada.
É.
Então vamos lá. Rolar um. Rolar dois.
Não, calma. Tô rolando dois. Onde tem um dadinho dois.
Eu vi agora. Novo.
Beleza. Oito. Ele olha pra ti assim e... Meu irmão, tu sabe quem a gente é, não?
Eu digo, e tu sabe quem eu sou?
Maluco, a gente é da inferno.
Foda-se. Você sabe quem eu sou?
Quem você é?
Ainda bem que não. Corre, galera. Tô correndo.
Oxe, já dou no pé. Você é correndo atrás. Eita porra.
Quando você sai correndo, você vê que dois deles fecham a rua.
Eu dou aquela freada assim com o tênis da All Star, meio já desgastado. Caramba, velho. Bora, meu irmão, para dar uma brincadeira. Eu não tô com dinheiro aqui, não. E
a eu dou aquele assobio assim com a boca. Aí eu digo, ó. Aí só abre a minha jaqueta assim e mostra a minha waxagem assim. Aí dou uma puxadinha pros caras verem que é a lâmina aí. Deixa a gente passar. Senão o caldo vai engrossar.
Quando tu faz isso, um deles puxa um pedaço de ferro da rua e corre na tua direção. Vamos para o primeiro combatezinho da campanha. Beleza?
Vai ser uma porrada nível trapalhões para ter referência dos anos 90.
Lucas, olha aqui, quanto mais alto, melhor.
Quanto mais alto, melhor. Beleza? Da mesma forma que GURPS, vocês não vão ter CA, beleza? Vocês sempre vão rolar a habilidade para tentar defender. A defesa é sempre ativa, beleza?
Beleza.
Se vocês colocarem lá naquelas duas espadinhas ali na barra, vocês vão ver que tem a iniciativa de vocês, beleza?
Onde, Lucas?
Nas espadinhas, no canto superior, do lado do balão.
Tem o chat do Foundry, aí do lado tem umas espadinhas.
Vocês fazem. Ele vai perguntar quantos dados. A quantidade de dados. Vocês têm alguma perícia que faz sentido pra
iniciativa? A gente não tem vantagem, não, porque desconcertou os caras.
Aí vocês foram correr. Se você tivesse feito isso e pulado no cara, sim.
Lucas,
oi.
Eu não corro, não. Eu sou boxeador. Você não vira as costas, você toma posição.
É porque assim, ó, um dos meus códigos de honra é que eu nunca ataco primeiro, tá ligado? Eu sempre espero a galera vir. É por isso que eu fui dar o.
Tá certo, Dio.
E eu tenho como perícia mãe. Eu sei como essas brigas funcionam na covardia.
Beleza.
Já eu tô todo fodido, não faço a menor ideia. Não fico catando briga no meio da rua com os caras. Eu olho assim pra um lado, olho assim pro outro. Mostrei minha faca, ninguém se amedrontou. Tá fodeu, bora pra porrada, né? Fazer o quê?
Ó, o meu tá marcado dois dados. Eu jogo com três, com dois.
Eu tentei intimidar, Lucas. Isso conta alguma coisa? Tentei intimidar com a Kizashi.
É, como foi como o cara puxou um pedaço de ferro. É, pode dizer que sim.
É mais fácil eu ter me intimidado pelo pedaço de ferro do que o cara pela minha WhatsApp. Porque o cara. Que porra é isso? Não sei nem o que merda é essa.
Eu posso, Lucas, jogar com três por usar manha e boxe. Fora que eu fui membro de gangue, né?
Não, vê só. É um padrão, tem uma perícia que pode aplicar. Pode ser tanto boxe quanto manha. Então dois. Não são a bônus da mesma, beleza? Como você falou que ficou e não correu que nem a galera, eu deixo essa vez ser três dados. Aí, modificador, tu coloca o teu valor de habilidade, beleza? Que é o H. Dio, no teu caso, tu tem alguma perícia?
Ó, eu tenho...
Perícia.
Só minha luta, meu estilo de luta.
Faz sentido, né, pra essa iniciativa?
Sim, porque os caras vão vir pra luta por corpo a corpo.
Beleza.
Corpo a corpo. Então eu tô.
Então são dois dados em modificador. Tu vai colocar o teu valor de habilidade, beleza?
Em caso poder.
Não,
Na habilidade.
habilidade, é o Hzinho.
Beleza, é o Hzinho.
Jefferson, tem alguma perícia que faça sentido para tu rolar aí junto na iniciativa?
Não.
Não? Beleza.
É a perícia carteira, Jefferson, não é a perícia carteira. Deixa eu ir, deixa eu ir.
Aqui é um real.
Jefferson, vê só. Tu vai colocar ali em modificador, tu coloca o teu valor de habilidade, beleza?
Que é?
O Hzinho, tá vendo teu, o H? Tu clicasse no dado lá da tua iniciativa.
Três. Cliquei.
Beleza. Aí tu coloca
Abri
um
um
dado e
pop-up
joga
aqui.
lá. Exatamente.
Então vou rolar aqui o meu.
Aí tu bota um dado, não tem nenhuma perícia que tu acha que se enquadra pra essa cena. Coloca só um, beleza? Jefferson, tu é o único daí do pessoal que tem uma arma. Eu não coloquei no handout ainda,
Eu
mas
tenho um
como.
soco em inglês.
Ah, tem um soco em inglês, Dio?
Sim.
Beleza. Ó, Jefferson,
Como
eu não
todo
coloquei.
trabalhador, né, Dio? É.
É, eu não coloquei ainda o handout, eu vou colocar na próxima sessão para poder ver. Mas vê só, contra pessoas desarmadas, a tua Akizashi, caso você consiga acertar, tu causa mais um ponto de dano, beleza?
Beleza.
Caso você queira, você pode gastar 2 pontos de mana e causar um ferimento. Como é que isso funciona? Tu vai rolar um D6 menos um, e isso é que ele vai ficar tomando. De dano de sangramento. Vai reduzindo todo o turno, beleza?
Beleza.
Caso você queira. Dio, soco inglês, arma contundente, certo? Caso você acerte, você pode gastar 2 PM, certo? E o alvo vai para tentar atordoar o alvo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um teste de resistência contra o teu valor de ataque, certo? Entendido? Evaldo, tu tem
Entendi.
alguma arma? Não tem não, né?
Não, só na mão.
Só na mão, beleza? Lembrando, pessoal, nesse local é um que vocês estão. Vocês podem ver, tem um outro carro estacionado. Ah, aparentemente não tem ninguém na rua. Vocês veem esses membros que se dizem que ser dessa tal de Inferno Coral. E vocês não veem mais muitas pessoas andando. Entretanto, todos vocês sabem que se vocês forem pegos com uma faca na rua, esfaqueando alguém, vocês vão ser
Forte é uma
presos.
branca.
É. Talvez não o Yagami, mas os outros dois sim.
Mas aí é
Beleza?
que tá. A arma não era nossa, a arma era deles. Tropeçaram e caíram em cima dela. A gente só foi tentar ajudar o pobre homem esfaqueado.
Aí a gente vê depois. Mas estão entendidos, certo?
Beleza.
É, todos eles vão jogar 2 dados secos. Beleza? Para iniciativa.
Beleza.
Se eu tiver rodando alguma coisa em oculto, me avisem que eu rerolo aberto. Certo?
Não, já saiu tudo.
Já sei tudo, né? E a gente inicia essa porradaria entre vocês e os membros
Pirrua!
dessa gangue chamada Inferno Coral, sem nenhuma associação com qualquer coisa que exista na realidade. E o primeiro a agir é ele, o. Como é a Fúria da Luta? Já esqueci de como é que era a
É.
alcunha.
Fúria de luta.
Fúria de Luta, você é o primeiro a agir. Dali.
Rapaz, eu tava tentando correr quando eu vi que a galera me fechou aqui. Eu nunca ataco primeiro, né? Eu vou chegar aqui, nesse cara. Meu irmão, é o seguinte: ou você deixar a gente ir embora, ou o negócio vai ficar feio aqui, tá ligado? Eu fui tentar tirar pro menos, deixar de boa. Você tá aqui, meu irmão, se fosse você, eu deixava isso quieto, tá ligado? E vou tentar resolver na conversa.
Cara, dessa vez não pode ser poder, beleza? Tem que ser habilidade que tá usando raciocínio e tal. Tem alguma
Beleza. Beleza.
perícia, Dio?
Só tenho vantagens.
Tem alguma vantagem que se aplique aí?
Eu tenho uma que eu posso gastar. Cadê? Olha, não aceito. É humano. Aí, humanos se superam. Não aceitam, conhecem limites. Uma vez por cena, eu posso gastar 2 pontos de poder, eu acho, que é
De
PM,
mana.
para ter ganho em um teste.
Beleza, quer já gastar 2 PM pra ter isso aí?
Eu tenho 10, né? Nos pontos de Dharma, Karma.
Não, PM.
PM. Ah, eu tenho 10 também.
Pode gastar 2 aí.
Eu vou gastar 2. Beleza. Tirar aqui na ficha mesmo?
É, diminui. Tem como diminuir? Deixa eu ver.
Acho que não. Tem, acho que tem. Sei lá.
Deixa eu
tem
ver.
Um mapa zero. No zero, o cara atualiza quantos tem ou é lá em cima?
Ah, não. Ó, onde é ali? Ó, tem PA, onde tá tudo um do lado. Bota o máximo de vocês. Aí vocês vão diminuindo. Por exemplo, PA tem 3 e do lado tem 1. Esse 1 tu não pode editar? Aí tu bota o máximo. Vocês botam o máximo de cada um. Aí vocês vão diminuindo.
Então agora eu tenho 8.
Aham. Aí pode jogar, Dio. É um teste de raciocínio. Seria um dado só. Raciocínio não, desculpa, de habilidade. Seria um dado só quando tu gastasse essa vantagem. Tu joga com ganho, que é um dado extra.
Então aí também 2. É em habilidade, né? Que é do lado aqui.
Hã?
Aí tem aqui os dadozinhos, mas estão em habilidade.
É, exatamente, do lado do H. Aí tu clica em 2 que ele já vai somar teu valor de habilidade.
O jogador não precisa botar nada, né?
Não, dessa vez não.
Beleza. Aí.
Cara, esse primeiro olha. Deixa eu fazer o teste de moral dele aqui. Ele olha pra ti quando tu fala isso. Ele olha pros outros membros. Ele vai fazer um teste de resistência, beleza?
Beleza.
Bora lá.
Tá, porra.
Ele olha assim pra ti, dá um empurrão no teu peito, sente queimar. A gente vai dar um cacete em vocês e pegar tudo que vocês têm. Somente daquele riquinho ali do olho puxado.
Eu devo pegar aqui na minha giromba.
Deu, fechou o turno.
Fechou. Esse empurrão pode ser considerado um ataque, né?
Pode, pode.
Beleza.
Evaldo.
Velho. Machado sobe a guarda e não fala nada, meu parceiro. Como é a regra de movimentação?
Vocês podem mover 9 metros, acho que 5 quadrados.
Aí como é que eu conto? Tem
tem uma reguinha aí.
Tem uma reguinha
aí. Eu vou mover 4. Vocês estão vendo aqui eu marcando?
Aham.
Tô vendo.
Pronto, eu vou mover pra cá. E poucas ideias, meu irmão. Primeiro, eu vou ativar Devoto.
Machado é o Popó e o boneco vai ser o Bambam.
Certo? Só que eu gasto 2 PM.
Certo.
E eu consigo um ganho. Porém, eu tenho a faísca da centelha.
Certo.
Quando eu uso a vantagem Devoto, eu recebo P mais 2 e R mais 1.
Poder mais 2 e resistência mais 1.
E aí isso dura quantidade de rodadas igual ao meu poder depois do ajuste. Aí eu vou ajustar aqui. Meu poder vai pra 5, minha resistência vai pra 1. Certo?
Uhum.
E eu quero dar-lhe, meu irmão. Eu quero dar-lhe aquele. Dá um jab. Eu vou dar um jab no queixo, meu amigo. Agora valente.
Beleza. Claramente um teste de poder. Tu tem perícia? Tem. Boxe, não tem?
Boxe.
Vale 2.
Boxe e manha.
Não, manha é... não é porrada.
Não, mas aí como eu quero aplicar a manha?
É um uma perícia por rolagem.
Um boxe. Ah, beleza.
Tem mais alguma coisa? Tem um ganho, né, que tu falasse, então são 3 dados. Não é isso?
É porque quando eu não sei a interpretação. Quando o Faísca da Centelha ativa, diz o seguinte. Quando usa a vantagem de Devoto, em vez do benefício normal, eu recebo esse que eu falei.
Ah, tá. Então, então só ganha esse bônus, né?
Ah, ele corta, né?
É. Se você quiser gastar um ponto de Dharma, de Karma, de Dharma, você ganha tem um ganho.
Ainda não.
Beleza, então 2 dados, Evaldo. Eu vou jogar a resistência deles, beleza?
Ok.
Aí. Eles têm a perícia Briga da Rua. Ele vai tentar se fechar aqui na tartaruga e resistir.
Ok. Se é assim, então eu vou até a lata de lixo, dar uma porrada nela pra ver se cai um frango completo pra me comer e recuperar meus PV quando eu precisar.
Talvez dê certo. Cara, tu acerta um jab na cara dele, tu sente o nariz dele estalando, quase quebrando, e ele está com... sangrando, ele tá na metade da vida. Eita.
Bufeta é um desses.
A barrinha de vida dele diminuiu? Diminuiu, né? Beleza. Fechou, Evaldo?
É, eu não sei em que momento você vai aplicar, porque meu resultado foi ímpar.
Significa?
Menos 2 pontos. A assombração aparece com qualquer resultado ímpar.
Ah, não. No teste de moral, essas coisas. No teste que eu faço. Ah, não é agora.
Beleza.
Beleza? É... Bora lá, bora lá. Agora são os membros da Inferno Coral. O que tomou no nariz te vê fazendo isso. Ele simplesmente tenta dar um soco no teu abdômen pra te derrubar. Poder. Como é que tu vai se defender? Tirou poderosos 8.
Guarda fechada de boxeador defendendo a barriga.
Beleza. Poder com 2 dados. Tá, porra! Deu um crítico, né? É, tu tirasse um 6. Cara, defende perfeitamente. Ele vai pra trás, ele fica um pouco... fica um pouco sem a base. Na próxima, tu tem direito a um ganho extra contra ele, beleza?
Show.
Bora lá. É, ele já foi. O próximo é o que tá vendo o Yagami. Ele corre, pula com os 2 pés nas costas do Yagami.
Ele erra, bate no carro, pronto.
Jefferson, vou rolar poder com 2 dados, beleza?
Beleza. Ô, Lucas, agora veja. Eu tenho um ajudante lutador, certo, que é constantemente próximo a mim.
Certo.
Ele pode ser literalmente qualquer coisa. E ele pode me ajudar numa jogada de defender.
Certo. Ele fala que te ajuda te dando algum bônus ou te dá um ganho. Ele geralmente fala isso.
É, ele diz, lutador, ganho em um teste de ataque ou em um teste de defesa por uma rodada.
Pronto. Ele tem custo, Jefferson, ele é gratuito?
Acho que tem... aqui não fala.
Se não fala, é gratuito. Então, nessa rodada, caso você queira usar, tu tem um ganho, ou seja, um dado extra. Começa de 1, se você usar, você já tem 2. Se você tiver alguma perícia... é, pra defender. Se você tiver alguma perícia que você acha que vale a pena, você consegue 3. Tem alguma perícia?
Acho que eu tenho, peraí. Eu escolho você.
Não, isso aí são as vantagens. Não, perícia tá...
Kendo, eu vou tentar me defender usando o movimento de Wakizashi.
Beleza. Pode rolar.
Eu tenho também a perícia animais, que é tipo, que são os meus monstros, né? É invocados a partir dos ecos.
É, porque a perícia também, essa perícia animais também serve pra tu lidar com animais, tipo...
Aham, também serve.
Uhum.
Aí eu jogo o quê do quê?
Tu vai jogar poder. Pelo que eu contei aí, tu tem 3 dados. Aí tu clica no dadinho de 3 do lado do P.
Rolar D3.
Cacete, 17. Muito alto o valor. E tivesse um crítico no meio, tirasse um 6. Cara, ele vai correndo pra cima de ti. Consegue.
Lucas, posso invocar a minha criatura?
Pode, pode escrever como é que tu faz.
Beleza, a galera começa a se movimentar. Antes que todo mundo comece a correr, o território ele fica levemente escurecido, como se estivesse anoitecendo. Que horas são do dia?
Cara, vocês acabaram de sair do colégio, são as 17h30, por aí, vocês pegaram um ônibus.
Pronto, é como se tivesse anoitecido, em coisa de um segundo, assim, anoiteceu, e aí essa noite escura dá a uma lua minguante no céu, tá ligado? Aí o Yagami, ele simplesmente baixa os fones dele do Walkman, tipo Best of 90s, e dá o play. Quando ele dá o play, começa a tocar aquele J-pop, e começa, ele toca no chão, e a partir da mão dele, ele vai subindo a mão a partir do chão, e uma outra mão vai tocando a mão dele assim, saindo.
Uhum.
Quando ele puxa uma criatura completamente estranha, que parece uma mistura de um Digimon com Pokémon, mas é uma espécie de monstro espadachim, ele diz: Izanagi, lua minguante defensiva! Aí ele gira um espadão que essa criatura tem e faz como se fosse uma espécie de muro defensivo nas costas do Yagami, pra tentar defender o que o cara vai chegar pra ele, assim.
Uhum.
E, tipo, todos veem que os carros em volta, os postes, tudo tá bem escuro e, ao mesmo tempo, assim, meio tremeluzente, meio vibrando. Como se tudo tivesse emitindo ondas sonoras. Só que a música, só quem tá escutando é o Yagami, que é a maneira como ele modula os ecos dele, ou seja, as conjurações.
Beleza, cara. Eu vou fazer um teste de resistência do pessoal. Beleza? Eu vou fazer só um sol pra todos eles. Claramente isso não é normal. E é isso, beleza?
Já são bota, caído, um token, né? Bota um token aqui da minha criatura. Bota um token. Lucas,
bota um
token da minha criatura. Acho que quem caiu foi Deus.
Foi Deus.
Foi Deus. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhum token extra. Droga. Eu vou colocar.
Bota um riscado, sei lá, um bicho, assim. Um...
É. Pode ser esse aqui? Ah. Ele não deixa eu riscar. Aqui, agora vai. Pode ser esse aqui? Só pra gente marcar.
Beleza.
Depois eu já coloco. Se tu tiver uma imagem dela, aí tu manda que eu coloco o token. Pra próxima mesa, beleza?
Beleza. Eu tô tentando achar um fanart, mas basicamente eu vou mandar aqui no chat promotion o print.
Aí depois, não preciso mandar agora, mas depois manda. Quando faz isso, todo mundo dá um passo pra trás, fazer o teste de resistência deles. Entendi, então eu vou fazer só um. Porque claramente isso é algo sobrenatural e eles não estão acostumados. Eles não têm nenhuma perícia que pode se aplicar. Então a resistência é padrão. Quando tu faz isso, eles tiraram 5. Eu tô utilizando...
Mandei no chat promotion aí a referência do...
Nossa. Aquele jogo lá. É, quando tu faz isso, eles param, olham, todos eles arregalam o olho. Até mesmo aquele que tomou uma no nariz. E olha pra trás... Machado, você escuta o que tá perto de ti falando. Puta que pariu, ele é igual o Fernando. E eles começam a correr.
Alô, voltei.
Oi, Dio, tá ouvindo a gente?
Tô, é porque a minha internet caiu.
Beleza. Dio, quando você vê o Yagami fazendo aquilo ali que já se descreveu, vocês veem que eles começam a olhar.
Eu invoquei uma criatura pra me defender.
Uhum.
Que massa.
Você vê que eles começam a se olhar, os caras que cercaram vocês, e começam a correr. É, Machado, que tava perto de ti, ele fala: esse cara é igual o Fernando, bora dar um fora daqui. E eles vão correr. Vocês vão impedir que eles corram ou não?
Quando ele fala isso, eu boto a mão nem na camisa, no pescoço dele e empurro ele pro chão.
Beleza. Faz só um teste de poder pra mim. Pra ver se tu vai catar ele em tempo hábil.
Posso usar box?
Sim. Aquela puxada do clinch do box. Eu já vou fazer o teste de resistência dele, beleza?
Uhum.
Cara, tu tenta puxar, mas eles estão amedrontados, saem correndo. Tentou puxar, ele se soltou assim, correu com tudo. Quando vocês se olham, vocês travam um pouco, vocês veem uma criatura semi-espectral aparecendo do lado do Yagami, o local escurecendo, os caras da inferno fugiram, correram. O que vocês fazem?
Ó, esse que tá comigo aqui.
Correu!
Quando ele dá as costas pra correr, eu vou usar isso aqui. Cadê? Onde é que eu descrevo aqui? Ah, tem que rolar aqui. Apareceu aí?
Apareceu. Você pode utilizar um ataque especial sem gastar PM.
Pronto. Eu vou usar meu ataque especial. E eu tenho outra coisinha. Cadê? Caramba, como é que eu faço aqui agora? Aqui. Meu ataque especial é esse aqui.
Não sei, aquela titânica, eu lembro disso aí. É o titânico.
Isso.
E você tem um crítico aqui automático.
É, eu vou dar um crítico nesse cara aí.
É, mas de toda forma tem que rolar.
É poder, né?
Aham.
Uhum. Pronto.
Aí, vou rolar a resistência dele.
Poder, eu tenho marcado 3 aqui. Aí isso indica que eu uso 3 dados, não?
Não, significa que é o teu valor, que é mais 3. Tu sempre vai rolar uma quantidade de dados mais o valor da perícia.
Beleza.
O crítico garantido, Dio, significa que tu soma esse valor uma vez extra. Então é 3 mais 3 do crítico garantido, mais eventuais bônus de outros críticos. Pode rolar. Isso aí, aí a gente soma 3.
Tá. Vamos lá. Aqui já tá marcado 2 dados.
Pode rolar.
Como ele tava fugindo e eu tô em vantagem quanto a isso, que ele tá de costas, eu tenho um dado a mais?
Tem um dado a mais.
Então, beleza.
Cara, tu dá aquela porrada nas costas dele, dá 16 com o teu crédito garantido. Dá aquela porrada que, mesmo você sendo forte fisicamente, em tese você não conseguiria bater com tanta força. Uhum. Mas mesmo assim, tu vê que ele sente essa porrada nas costas, sente algo estalando, ele não para. Vazou.
Eu não vou perseguir ele não, que um dos meus códigos de honra é deixar a galera se render e tá de boa.
Quando tu olha pra trás de volta, Mendes, tu vê aquela figura ao lado do Yagami. E Machado, quando o cara falou aquilo lá, igual o Fernando, tu fosse travar ele naquele cliente do boxe, ele correu, pedaço da camisa dele ficou na tua mão. Quando tu olha pra trás, tu vê aquela figura espectral do lado do Yagami. Alguém caiu.
O Jefferson caiu e voltou. Jefferson.
O que vocês fazem?
Eu quero tentar racionalizar isso, bicho.
Eu caí um... aqui, perdi o quê?
Eu ataquei o cara que tava comigo antes dele correr. Mesmo assim, ele conseguiu correr. Eu deixei ele de boa. E aí a gente se virou e viu o bicho aí que tu invocou do teu lado. Pra mim tá de boa. Diga aí, mano.
Como assim tá de boa, Zio?
Bicho, é um poder, velho. Eu sei que eu tenho os poderes, ele tem os poderes dele e cada um tem.
Já tinha contado, o teu personagem já tinha contado pro Didi?
Acho que ele sabia que eu tinha poderes, ele só não sabia como se manifestava
os poderes. Então ok, então beleza. Mas o... Como é o Machado, tá olhando assim...
Mas assim, eu literalmente invoco monstros. Sim. Criaturas monstruosas.
Machado, estranhamente, o...
O China.
Esqueci o nome de Dio, já esqueci o nome de Dio. O Mendes olha normalmente para essa aberração que apareceu.
O Machado olha assim, olha pro Yagami, olha pro Mendes. Diz, que porra é essa? Mas quando vocês escutam ele falando isso, mas estranhamente, a reação é diferente dos outros caras. Lucas, eu tenho um místico. Quero tentar racionalizar isso de alguma forma com a minha crença, aquela paradinha que eu coloquei, tá ligado?
Tá, pode rolar.
É com o quê?
É com H, o habilidade. Você vai racionalizar.
Isso com certeza é um orixá.
10. Você já ouviu falar de pessoas que conseguem manifestar coisas do outro lado nesse plano? Aparentemente o Yagami é um desses. Geralmente você faz através ou de barganha ou através de um método, de uma fórmula, ou através de um pacto. Você não sabe exatamente como ele faz isso.
Vocês veem o Machado olhando e dá pra perceber que ele tem uma opinião bem forte sobre isso. E que ele quer dizer alguma coisa, mas ele não vai dizer. Ele só cerra os punhos, passa o punho que tá manchado de sangue na mão. Vamos então.
Beleza, o meu personagem olha assim, meio incrédulo e ao mesmo tempo sem perguntas. Ok, então.
Cada um com seu quadro, meu amigo. Eu tenho problemas demais pra resolver. Eu vou querer entender o poder dos outros. Não, amiga, a gente é amiga, a gente é família, estamos do mesmo lado, é isso que importa.
Beleza, e aí o Izanagi que eu conjurei, Lucas, ele desaparece queimado em chamas roxas, tipo as chamas do Iori, tá ligado?
Aham.
Uhum. O Machado, quando tu diz isso, ele só olha assim, eu não quero nem saber o preço que você pagou ou vai pagar por isso, mas...
Ele é rico, a família dele consegue pagar de boa.
Dessa vez eu... Dessa vez eu me emputeço o real oficial, tá ligado? Você não faz ideia do que eu já paguei. Eu falo isso pro Mendes porque eu percebi que o Mendes tava tipo, tentando me desdenhar por conta que ele acha que eu sou um riquinho privilegiado, mas meio que eu tenho aquela parada, tá ligado? Do porquê que eu tenho esse poder, tá ligado?
Relaxa.
Eu paguei, tô pagando muito.
E esse é que é importante, é você ter como pagar. Relaxa, tá tudo bem. Vamos resolver tua parada lá. E nisso eu vou cantando uma musiquinha que era sucesso também nos anos 2000. Eu vou batendo no peito assim e cantando. Eu sou Gummy Bear, me chamam Gummy Bear.
Eu apunhalo de plástico, acho que ele começa a cantar.
Ele tem um gosto musical muito errado.
Eu pego o WhatsApp, me rendo aos otakus cebosos e cometo um harakiri. Harakiri não, seppuku.
Beleza. Vocês vão, depois disso aí, vocês se arrumam um pouco, e vocês vão caminhando em direção a um dos galpões dos Yagamis, certo? Quando vocês vão indo... Vocês vão se aproximando. Vocês não veem os caminhões que são comuns nesses galpões, Jefferson. Jefferson não, Yagami. Vocês sabem que geralmente tem muita carga, descarga. Você já foi em alguns deles para pegar coisas para sua família que fora pedido. Mas nesse daí tá estranhamente parado, vazio. E não só isso. Ele fica mais afastado. Ele fica no, na zona residencial, a zona industrial, portuário. Pra ficar afastado, né, carga, descarga, etc. Mas mesmo assim, tu não escuta nada, não tem ninguém aí andando, nenhum funcionário, nenhum caminhão, nada.
Beleza, eu comento com o Mendes, assim, tipo, a minha família já foi metida com todo tipo de negócios... Houve até momentos em que nós ajudamos os Yakuza a transportar raposas ilegais, mas...
Deve ter dado um trabalhão.
O ponto é que isso está calmo demais e eu não escutei nenhum tipo de ganido.
Eu tenho certeza que você tem certeza que estamos no lugar certo, mas eu vou me perguntar...
Eu puxo a carta. Isso aqui pode nos elucidar. Aí eu corto o selo de cera com a minha Wakizashi e tento ver o conteúdo.
Vocês têm tantos prédios na cidade que seria comum se confundir. Você tem certeza que é esse lugar aqui mesmo?
Deixa eu voltar pra ele responder.
Então ele já só tá ruim hoje.
Olha a imagem que eu mandei aí.
Eu vi agora. Jefferson, você voltou? Ou foi um falso positivo?
Um falso positivo.
Ele voltou, mas...
Alô, voltei.
Beleza.
Alô.
Você abre a carta, Lucas. Uhum. Você abre a carta e fala que você, como representante dos Yagamis, foi convidado para a reunião das três famílias. acontecerá na noite de amanhã. Tem num local específico de Nova Nassau. Tem o endereço.
Sim, então não tem nenhuma relação com o que eu vim pegar aqui.
Não. Realmente era apenas uma encomenda que a sua mãe pediu.
Beleza, eu vou tentar procurar um caixote ou perceber onde poderia estar essa encomenda, essa coisa.
Você vai andando assim, você vê que a princípio tem aquelas portas pesadas de galpão fechado. Tu olha, ela tá fechada até embaixo, mas ela não tá passada com cadeado. Só tá fechada mesmo.
Beleza, eu mexo na porta, abro ela pra ver o interior, conteúdo. Uhum.
Tu faz força a princípio. Tem quanto de poder o teu personagem?
Poder?
É.
Ele tem...
Que é a perícia de força física, essas coisas. É o pezinho.
É 2.
2. Beleza, mais que o suficiente. Faz força a princípio. Depois quando sobe sobe um pouco, a porta já ajuda. Faz aquele barulho da grade abrindo. Quando tu sobe tudo, tu sente um cheiro horrível de mofo. E algo que há muito não abria. A luz ilumina pouco o lugar. Parece que ela mal consegue entrar, quase como se algo impedisse. Entretanto, todos vocês escutam um barulho de correntes lá dentro do galpão.
Eu olho pra cara do...
Eu vou procurar um interruptor pra tentar ligar alguma luz, alguma coisa do tipo. E aí eu falo, aparentemente minha mãe mandou pra vir pegar botulismo aqui. Tá um fedor desgraçado de mofo. Aí eu vou procurar um interruptor pra ligar a luz. Aí eu vou tentar tatear, assim, até encontrar um interruptor, um botão pra tentar acionar alguma coisa de iluminação, Lucas.
Aham. Cara, começa a procurar, assim, pelo menos a princípio. Tu entra um pouco no galpão, tu não vê nada. Você vai ter que entrar um pouco mais.
Vamos lá.
Eu entro.
Beleza.
Eu entro.
Eu vou junto.
Meio que tateando e procurando, assim, tá ligado?
Aham. Uhum.
E eu escutei um barulho de correntes, no caso.
Sim. Você que tá mais à frente, você escutou.
Eu acho que não seria muito legal você ligar a luz no meio da noite com alguém que você sabe nem quem é que tá ali embaixo. Não é melhor tentar observar primeiro, não?
E por que você acha que é alguém ou quem... Pode ser só um animal acorrentado, um cão de guarda pra proteger a própria encomenda.
Não foi você mesmo que falou que tinha uma galera ali esperando aqui? Se fosse cachorro, já teria latido.
Não, eu me confundi. Eu não prestei muita atenção porque foi um completo idiota que me deu uma mensagem. Então, eu pressupus que as duas coisas estavam relacionadas, mas aparentemente é só uma encomenda, provavelmente algum animal que a gente tenha que transportar, ou simplesmente... Alguma coisa que não dê pra fazer aqui sozinho. E aí eu continuo adentrando, Lucas. Eu vou falando isso enquanto eu tô dando passadas em direção a esse galpão.
Beleza. Dio? Vai
seguir? Eu vou um pouco mais atrás e eu vou tentar observar, ver o que é que tá à frente se movimentando nessas correntes. Se for possível fazer teste pra observar.
Uhum. Evaldo?
Eu vou só... Mantendo a guarda deles.
Beleza. Vocês vão entrando, vai mais à frente e a Gama, ele vai tateando. Quando encontra um interruptor, aqueles grandes, tá ligado, de fábrica, toca, bate neles assim pra ele subir. Quando bate, você escuta o barulho de corrente e a visão imediatamente de vocês vai até a fonte do barulho. Quando sobe assim, vocês ficam incrédulos a princípio. Vocês veem que o local está completamente sujo, cheio de mofo. Mas isso não é o que chama atenção. Vocês veem, a princípio, criaturas presas à corrente. Quando vocês olham mais detalhes, essas criaturas são pessoas, são jovens, acorrentados junto à parede. O chão ao redor está completamente sujo. Vocês veem que tem mancha de sangue seco ao redor e todas essas pessoas estão acorrentadas. Algumas nem mais se mexem. outras se incomodam muito com a luz da iluminação quando o Yagami acende, liga o interruptor. Outras parecem estar respirando, mas estão fracas demais, magras demais e mal conseguem se mexer. Fazem apenas alguns gestos incapazes de defesa. Mas uma criatura em específico, uma pessoa específico, chama a atenção do Mendes. Aquele que seu amigo a longa data, conhecido como Nicolas de Oliveira, ele olha para você, só que dessa vez ele não tem aquela face chorosa que ele geralmente tinha. Ele tá um pouco mais magro. Ele olha para ti. Quando ele olha para ti, tu começa a escutar um estalar. Ele tenta abrir a boca para falar algo. Quando ele faz isso, a boca dele meio que estala, começa a se rasgar. À medida que ela vai se rasgando, dentes profundos e afiados começam a brotar da boca dele, nascendo, derrubando os dentes normais. Ele tenta falar alguma coisa, mas você só escuta um urro em uma língua quase que profana. Ele tenta falar algo, mas não sai nada mais do que urros. Quando vocês pensam em fazer alguma coisa, falar algo, tentar se mover, o machado olha para trás. E saindo em meio às sombras, figuras ainda encapuzadas se aproximando, como se rendendo vocês, cercando vocês. E em meio a essas figuras sombrias, um amigo que há muito não se via, com a aparência completamente transformada e algum mistério tenebroso que cerca os Yagamis, nós encerramos nossa primeira sessão.
Itadakimasu! E com isso a gente encerra. E se você acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ver o episódio inteiro na íntegra no Spotify ou os pedaços dele no YouTube à medida que forem sendo lançados. Nos acompanhe nas redes sociais para mais atualizações e nos vemos na próxima. Tchau!
Lembrando que o RPG de Quinta está com um projeto de mestres por aluguel.
Não estamos, não! Não estamos! Isso errou!
Fica ligadinho aí.